Boa noite, meus queridos, como é que vocês estão? Está começando, acho que o primeiro Bush Talks, se for considerar que é o Pixel Crítico agora. Não sei se isso faz algum sentido. Mas, obrigado, Júpiter, por aparecer aí no retorno. A gente vai ter que caminhar um pouquinho para retornar o ritmo antigo. E também para retomar o coração dos viewers antigos também, porque eles deram uma devagada, porque eu acho que esperar 4 meses não é para qualquer um, pra gente voltar a fazer live. E, enfim, caso você esteja ouvindo isso aqui pelo seu agregador de podcast ou pelo Spotify, saiba que a partir de... Caramba, já dei avanço já. Calma aí. Toda quinta-feira, a partir das 8h30, a gente vai estar aqui na Twitch. Agora é sério. Eu juro que dessa vez é sério, gente. A gente vai estar toda quinta-feira aqui, a partir das 8h30, gravando um podcast diferente. Hoje, a gente vai estar bustando sobre a possível queda do Twitter. Talvez queda pra ressurgir como uma fênix. Não sei. Eu sei que a Nibia não quer que nem que caia. Ela quer que continue em pé, não, firme, duro e que... Ah, essa frase ficou estranha. Mas a gente vai debater isso. E semana que vem, o próximo episódio vai ser um outro tema diferente que eu vou revelar pra vocês no final daqui da gravação. Mas é isso. Caso vocês gostem de um podcast meditado, procurem lá no Spotify, nos agregadores. E caso que você tá assistindo pelo agregador aí, acompanha a gente toda quinta-feira ao vivo aí, ok? E hoje, tenho convidados especiais que, por coincidência, são os mesmos que participaram no último Bush Talks, quando a gente era aquele outro nome lá, que eu não vou repetir, porque pra não saturar aqui. Mas, enfim, do meu lado esquerdo, tá ele, Walter.
Eu tô do seu lado esquerdo aqui, pelo menos eu tô do seu lado direito. Ah, não, mas é porque é o lado esquerdo de quem tá vendo, né?
É.
Tá certo. Bem, eu acho que vocês já me conhecem, né? Eu sou... Walter, vem aqui pra falar besteira e deixar a Nivea pistola. É isso.
E do meu outro lado direito...
A outra direita?
A outra direita. Estamos com ela. A maravilhosa Nivea. A arroba ruivo em comum no Twitter aí.
E, inclusive, eu queria tanto mudar esse arroba. Eu queria tanto mudar esse arroba, mas outra rede social que não é o Twitter não permite, porque já estão usando meu nome.
Você queria usar Nivea Alonso mesmo?
Eu queria usar Nivea Alonso. Então, eu vou te falar o que acontece. Apontaram pra mim, não vou dizer quem foi, que ruivo em comum parece propaganda de garota de programa no jornal.
Ok, ok.
Sabe jornal impresso?
Olha, um futuro OnlyFans, se isso for uma possibilidade, já tá fazendo trabalho aí, um arroba.
Mas assim, não, né? Então, isso, né? É isso. Então, estamos aí. Mas, o que eu queria dizer de verdade era que ao invés de duas direitas, eu votaria que você tivesse duas esquerdas.
Duas esquerdas, ok. Então, na minha esquerda temos a Nivea e minha outra esquerda a gente tem o Walter. Acho que fica mais...
Exato.
Fica mais charmoso. Na esquerda é sempre mais bonito.
Exatamente. E eu sinto muita pena de quem não tá assistindo... Aliás, até de quem tá assistindo a live nesse momento, porque simplesmente não dá pra ver o popô do Lucas aqui do lado. Provando que todo comunista tem rabão.
Eita.
É só isso que eu queria dizer mesmo.
Ao final da live, a gente vai revelar o popô do Lucas, então. Brincadeira, né?
Vai, eu espero que sim. Eu espero que sim.
E é isso, gente. Hoje a gente vai divagar um pouco sobre os caminhos que o Twitter tá tomando. Principalmente das últimas notícias aí que tá acontecendo. Principalmente que estão retirando o verificado, pelo menos a relevância dele, de todo mundo. Então, agora não existe mais verificado pra quem antes, tipo, pô, essa pessoa se destaca nessa rede social, vamos dar verificado pra ela. Agora não. Agora, ou você paga, ou você não faz parte do clubinho.
Isso não é o puro suco do capitalismo, eu não sei dizer o que é.
Porque esse canal sempre acaba em bunda, a Vamps perguntou. Eu não sei, eu sinto que é algo que... É uma energia que a gente atrai pra gente.
Sim.
Eu sinto que boa parte é por minha culpa.
Pode ser também.
Isso é verdade.
Como assim, Walter?
O quê? Você, eu só concordei. Você fala, eu concordo e você que falou.
Meu Deus. A bunda do Gibo atrai bundas. É uma bunda magnética. Ok. É isso. Como eu acabei de decifrar aqui, Se você tá ouvindo a gente por podcast, você deve ter percebido aí as mudanças visuais aí. Eu acho que, pelos agregadores, eu acho que é a galera que tá mais por fora. Porque é a galera que ficou sem nada desde o último Bush Talks, que foi, tipo, novembro. E até aí não teve nenhum update. Mas, é o seguinte. Agora que a gente tá aí com o Pixel Crítico, as lives semanais de gameplay não vão acontecer mais. Se caso você não tenha visto os vídeos no Instagram, etc., no Twitter... A gente só vai ter essas gravações de podcast, que é o foco, basicamente, que é o que eu sempre quis fazer, toda quinta-feira, ok? Dito isso, Nívia.
Oi.
Eu queria saber um negócio. Por que você ama tanto o Twitter?
Pô, porque é um lugar que abraçou a minha capacidade de falar, entendeu? Eu não preciso gravar vídeos no Twitter, e porque assim, vamos lá. Toda vez que eu gravo vídeo, e isso inclui gravar live também, tá? Eu fico sempre me olhando muito. Que nem agora a gente tá conversando, e por mais bonitos que vocês sejam, eu estou olhando pra mim. Porque eu estou observando que eu estou com olheiras, eu estou observando que tem uma espinha no meu nariz, eu estou observando que eu tenho a mordida cruzada, que eu não gosto do meu queixo. Eu fico olhando essas coisas tudo. Então, gravar vídeo...
Opa, desculpa estar interrompendo aqui, mas só tô tirando um tempinho pra poder avisar que, infelizmente, tivemos problemas ao realizar essa gravação e parte do áudio acabou ficando distorcido a ponto de não aprender nada. Então, a gente vai estar pulando pra parte que o áudio foi corrigido, mas caso você queira acompanhar o áudio inteiro, mesmo com distorção e a gravação completa com vídeo, acesse nosso canal do YouTube, procura lá por Pixel Crítico e você vai estar achando a gravação completa do Bush Talk 6. E, caso você queira nos ajudar também, aproveita e se inscreve lá no nosso canal, que a gente vai ficar muito agradecido. De tudo isso, segue o programa já a partir do áudio que foi corrigido, ok? Um bom podcast pra vocês e escutem sem moderação.
Pegando essa bola que tá aí livre no meio de campo, que a gente tava emendando o que a gente tava falando, tem isso que você falou, realmente, que eu acho que o Twitter ele tem essa loucura inata, eu acho que justamente por ser um turbilhão de coisa que vai aparecendo ali, né? E agora tá mais com essa questão do verificado aí do Elon Musk, que tá ficando mais controlado. Mas lembra, por exemplo, do escândalo do sorvete, que a menina ganhou o sorvete do pai, e aí teve todo aquele rolo. Tipo assim, na época eu pensei, cara, essa pessoa que falou sobre o sorvete já tem um ponto, né?
Eu achava que a mulher do sorvete era outra.
Que sorvete é que você tá pensando, Gui?
É o sorvete com gosto de pica ou pica com gosto de sorvete? Achei que era essa questão.
Eu não faço ideia do que você tá falando. Caraca.
Vocês nunca foram confrontados com essa discussão?
Quando eu falo que o Twitter deixa as pessoas loucas, tá vendo aí, ó?
É possível,
meu
gente.
Meu Deus.
Tem a história eu conheço a história do bolo e da pica.
Eu também não faço ideia do que vocês estão falando.
Você conhece a história do bolo e da pica? Porra. Tem duas cadeiras, uma com a pica e a outra com o bolo.
Ah, tá.
Esse aí, pô, essa é das antigas.
Eu acho que os memes derivados você deve ter visto, mas não deve ter entendido nada.
Não, já. Não, eu já sei do que você tá falando. Eu só não tava associando o nome à pessoa.
Enfim, como eu tava dizendo, a moça... Eu não lembro se era uma moça, um cara...
Era uma moça.
Tava falando sobre o sorvete ali e... Ah, porque essa é uma pessoa... Ah, tem um ponto. Só que, como foi exposto, não tem como ela saber a respeito do pai da menina que comprou o sorvete, sabe? Então, por isso que vira essa loucura, as pessoas vão ao máximo, ao extremo, elas parece que elas tomam, cheiram três carreirinhas de pó de um produto que eu não posso falar em live, sabe?
Pode.
Escrever no Twitter, não sei se eu posso, eu não falei. Sério, é muita loucura, assim, dá um pouco de medo.
Então, pra quem não sabe do que o Walter tá falando, eu vou expor o que o Walter tá falando.
Por favor, porque eu não faço ideia do que vocês estão falando.
Ele tá falando de um belo dia que uma guria, ela fez uma cirurgia na boca. A gente não sabe se ela arrancou dente, não sabemos.
Porque os alunos mexeram no sorvete.
Não, óbvio, se você faz uma cirurgia na boca, o dentista, né, o cirurgião vai virar pra você comer, vai falar pra você comer açaí, pra você tomar sorvete, papapá, tomar suco gelado, essas coisas, e não fazer movimento de sucção. Então, sorvete é uma coisa ótima, certo? Não é tomar um milkshake, porque milkshake implica um movimento de sucção. Então, sorvete é uma coisa excelente, e aí todo dentista fala pra você tomar sorvete. Todo sorvete fala pra você tomar dentista, é foda. aí, o que que aconteceu? Essa menina fez esse procedimento e o pai dela, como todo bom pai, o que acontece quando você vira pro seu pai e fala que você gosta de alguma coisa? Ah, pai, eu gosto de maçã. O seu pai, na sequência, vai aparecer com 42 maçãs porque você falou que gosta de comer maçã. pai, eu gosto de sei lá, de Coca-Cola. Ele vai aparecer com a última Coca-Cola do deserto, porque é isso, né? Aí o pai da guria foi lá e comprou trocentas caixa de sorvete da Bacio di Latte. E, pô, o sorvete da Bacio di Latte não é o mais barato que existe, né? Tem sorvetes mais caros, mas ele foi lá e comprou um sorvete de classe média em grande quantidade, né? Bom, e daí pra frente foram absurdos. Ah, isso é gatilho com quem não tem pai. Ah, é por causa de burguês que nem você que os meus antepassados eram açoitados. Eu fiquei maluco. Como assim? A menina Lucas tá
não, vendo o que eu vi foi assim, provavelmente... Gente,
mas usar igual... isso não ironicamente?
Não, ironicamente. Esse é o problema.
Eu lembro de um falando assim, provavelmente o avô dessa pessoa...
Açoitou o meu.
E fiquei, caraca, calma. Tipo, beleza, você tem um ponto, é uma pessoa privilegiada. Então, mas calma. Não,
eu entenderia a pessoa ter comentado assim, pô, se eu tivesse esse privilégio eu também faria, vá lá, mas aí a pessoa voltou 150 anos no passado pra meter uma dessa.
Você nem sabe que
assim,
pai,
é fácil pra mim estar falando isso quando eu sou branca e tomo Bacio di Latte, é fácil. Só que essa pessoa, sabe, tipo assim, às vezes você só quer tomar o seu... Eu preciso falar, eu sei que eu tenho um lugar de privilégio, eu sei de tudo isso, mas tem uma galera que rouba a pauta, e isso me dá um nervoso sem tamanho.
É que a militância na hora errada, ela só afasta, ela não ajuda em nada, assim, né? Tipo...
Sim. Outro dia, o Pedro Pascal, ele tava reclamando num vídeo... Que, não é que ele tava reclamando, ele não tava ele tava falando sobre como ele fica desconfortável que algumas pessoas enxergam ele só como daddy bonitão e ele queria mostrar que ele é mais do que isso, né? E pô, eu compartilhei o que ele tava dizendo, né? Eu retuitei o que ele tava dizendo e escrevi assim: é uma pena que isso esteja acontecendo com o Pedro Pascal, que tem tanto a oferecer. Porém, é importante que aconteça com homens héteros de vez em quando para eles saberem o que as mulheres passam sendo sexualizadas pela mídia. Comentei, ok?
Aí o Zezinho Red Pill seguiu automaticamente.
Não, se fosse o Zezinho Red Pill, tudo bem. O problema é que alguém foi lá e comentou assim, e os trans?
É isso.
A minha questão é por que que isso tem a ver com a pauta trans, que já é uma pauta que eu me escangalho de defender, entendeu? Do nada, a pessoa, e os trans? Apenas.
Não, já não vale a gente levar a pedrada pra ofender, que eu acho que é o nosso direito ofender a J.K.
Não, a gente tem que ofender a J.K. É um papel social que a gente faz ofender a J.K.
Aí chega alguém com... É porque, tipo assim, é o famoso... Pô,
e o PT, hein? E o Lula.
É, exatamente. É porque...
Tem um termo em inglês pra isso que é o whataboutism.
Nossa, sim. Mas eu sou a favor de traduzir termo e aí eu vou chamar a pessoa de rouba pauta.
É, ofender véia. É a prova de que com o tempo não é sabedoria que acumula, não, gente.
Não. Dá pra acumular burrice também.
Facilidade, inclusive.
Mas vocês tinham falado do bagulho do The Witcher lá? Estavam reclamando da Yennefer não ser branca, que nem a dos games e tal. É que é muito louco porque, às vezes, a galera... É só de um lado vem isso, essas reclamações, né, gente?
É.
Né? É a outra esquerda.
A outra esquerda, sim.
Eu sinto que só é política algo quando não é a política dela.
É.
Por exemplo, porque, tipo, filme de guerra doidado nos 90, 80 ali... O cara assistiu Apocalipse Neo, olha lá, PPP, tiro, porrada e bomba e tal, se cresceu e falou assim, não, bom, no meu tempo tinha Apocalipse Neo, jogo, sei lá, o Resgate do Soldado Ryan, não tinha esses filmes com politicagem hoje em dia, porra.
Apenas?
É porque na visão dele, aquilo não é política, aquilo só é o fato, entre aspas, bem entre aspas, e como se etnias diferentes, sexualidades diferentes, não fossem algo que são dignos de ser fatos, ou parte da realidade, então vira política, entendeu?
Tem um...
Mas é que essas pessoas geralmente não conseguem ver o escopo geral também da coisa.
Não.
Você pega aí, por exemplo, o Resgate do Soldado Ryan. Cara, é filme do Spielberg, sabe que teve... Ele é judeu, ele teve parentes aí que passaram pelo Holocausto. E você percebe que sempre ele toca nesse assunto de Segunda Guerra, pra ele é um assunto muito sensível, né?
Uhum.
Então, você... tirar o espírito da coisa, por assim dizer, e simplesmente ver a parada como se fosse só um filme... É um filme de ação. Uhum. Mas como se não tivesse outros elementos dentro de um filme de ação como aquele, é descontextualizar a obra, sabe?
Sim, sim. Tem um meme, né? Isso que o Gibi falou me lembrou um meme que tem, que é assim... Para o nerdola, só existem dois gêneros, homem e lacração. Duas etnias, branco e lacração. Duas sexualidades, hétero e lacração. É basicamente...
É bem isso mesmo.
Sim, sim.
Mas é que incomoda porque é verdade, isso que é foda, essa galera, sabe?
Sim.
Eu ainda vou falar isso no programa do Last of Us, que já tem data marcada pra acontecer também. Sem dar spoiler, assim, mas no terceiro episódio tem um relacionamento...
Que não é hétero, é lacração.
Tem um relacionamento baseado em lacração. A galera não tava se referindo como se fosse um conto romântico ou uma história de amor. A galera tava usando o termo conto erótico pra se referir a esse episódio.
Conto erótico?
Eu tenho um problema... Ah, nem me fala em conto erótico, que eu me envolvi numa briga esses dias.
No Twitter.
É, lógico que foi no Twitter. Eu não me envolvo em briga na vida real. Eu
acho que você puxar esse antes que eu dei spoiler do Last of Us.
Não, foi o seguinte. Calma aí. Eu ouço vozes do além. Eu não me envolvo em brigas na vida real, Lucas. Aham, tá bom. Ele tá falando que quem se envolve em brigas na vida real é ele. É mentira também, tá? Eu nunca vi ele brigar na vida real. Eu tô esperando a reação dele, mas ele não falou nada. Enfim, vamos lá. Eu acho importante você mencionar isso, porque tem duas coisas aí que dá pra puxar, né? A primeira é que as pessoas, por algum motivo, que eu meio que sei, mas seria muito grande pra explicar, elas enxergam qualquer tipo de relacionamento homoafetivo como erótico. E eu acho não, o Walter tá aí que vai poder desmentir se não for isso. Que isso vem de um moralismo religioso muito grande. Eu acredito que há um pudor tão grande, tão reforçado em cima da homossexualidade ou da bissexualidade ou qualquer não heterossexualidade, que as pessoas acham que qualquer ato que não corresponda à heterossexualidade é automaticamente erótico, porque ele visa somente o sexo, já que ele não visa a reprodução, e que as pessoas não acreditam em amor entre pessoas do mesmo gênero.
Mas viajando um pouco assim, não tem uma parada meio pentecostal num rolê desse, assim?
É, exatamente, porque esse pudor todo provavelmente vem da religião. E as pessoas nem param pra refletir que a religião só condena essas coisas porque a religião é profundamente atrelada ao capitalismo, e a partir do momento que um casal homossexual não gera mais mão de obra para a sociedade, ele não é desejado, e o capitalismo é contra isso.
Porque eu sinto que é muito aquela parada de que parece algo pentecostal. Eu penso muito em igreja, principalmente Vaticano, esse ambiente mais assim, que não pode nada com nada, etc. A sexualidade é quase que igual à liberdade, assim. Então, a pessoa que ela tá... Ela segue o próprio instinto, o próprio desejo, etc. Ela tá sendo liberta. Ela tá fazendo o que ela quer. Então, pra igreja, querendo ou não, esse é visto com maus olhos, sabe?
Então,
nossa, essa pessoa vive.
É, e foi assim que veio a igreja satanista, seguindo o satanismo de LaVey, onde a gente tem os mandamentos da igreja satânica. Eles dizem basicamente que o ser humano ele nasce puro porque ele não está corrompido pelos dogmas e pudor da sociedade. E aí tudo que vem depois disso é apenas a corrupção da natureza humana, e que a natureza humana deve ser... Ela só deve ser podada até o ponto em que a própria pessoa não esteja podando outra, sabe? Aquela coisa de a minha liberdade termina onde a sua começa, sabe?
Sim, sim.
E aí, tipo, é mais ou menos isso. E aí o satanismo de LaVey, as pessoas ficam, nossa, é satanismo, é não sei o quê. Não, é só psicologia mesmo.
A sociedade corrompe o homem ou o homem corrompe a sociedade?
O homem é o lobo do homem.
Au, au.
Eu tinha um amigo na faculdade que uma vez ele foi falar isso, ele falou, o lobo é o lobo do lobo. Nossa, pra quê? Pronto. E até o dia que ele se formou, ele só ouvia isso, né?
O lobo é o lobo do lobo, me quebrou.
Ele falou, ele tava no meio de uma pergunta fazendo pro professor, E aí ele falou isso, ah, mas naquela frase o lobo é o lobo do lobo? E nossa, pronto. Ninguém mais conseguiu ter aula naquele dia, que todo mundo começou a rir, né? Que nem uns...
Eu não consigo.
Só nos comentários aqui, a Camis falou assim: antigamente já militei e briguei tanto no Twitter, hoje em dia apenas olho e digo, isso não mudará minha vida, então tá bom. Eu acho que depende muito da discussão. Tem discussão assim que, dependendo da treta, na verdade, é porque tem que selecionar também, porque tem umas tretas aí que realmente é tipo assim, é, sei lá, pamonha salgada ou doce, sabe? Então umas coisas assim que não vale a pena.
O que, que é salgado ou doce?
Pamonha.
Ah, pamonha. Eu entendi tu falar a mãe. Eu ia falar, gente, pois a mãe
é.
De quem?
A mãe é salgada ou doce? A gente pode questionar isso.
A mãe de quem?
Aí foi longe, né?
Foi.
E você deixou seguir assim. O quê? Sim. Tá bom, sim. Né? É.
Só aceitei. Mas então, como publicitária, como marqueteira...
É, e depende do seu objetivo no Twitter também.
Estudante de comunicação, venho dizer que a discussão, se ela for importante e você souber palpitar naquela pauta, faça. Faça da pauta algo, um gancho para você expor o seu discurso, que é assim que eu rito no Twitter. Se eu vejo uma coisa que é uma discussão que eu não sei palpitar, por exemplo, né, eu tava falando umas coisas meio comum agora há pouco, mas se alguém no Twitter cita, ai, mas e... É, como é que é? E na União Soviética, aquela fome que teve, não sei o que, olou, sei lá do que, das quantas, eu não sei argumentar contra aquilo, o Lucas sabe, mas eu não sei, eu não entro nessa discussão. Eu sei que tá errado, eu sei que o fulaninho tá errado, eu sei que tem um argumento em cima disso, mas não sou eu que sei dar este argumento, então eu fico quieta, e aí eu não discuto. Mas, quando é uma discussão que eu sei, meu amigo... É por isso que vocês acham que eu sou inteligente. Eu só falo do que eu sei. Eu não sei. Eu sou mediana, gente.
É que nem o Ashland, né? Tipo, não, galera. Vocês acham que eu sou inteligente, como se eu soubesse de tudo. Mas eu estudo antes de fazer o vídeo. Depois eu esqueço, gente. Vocês perguntaram pra mim o que eu fiz ontem.
É lógico. Inclusive, né? Eu tô trabalhando de social media numa escola. E aí, a coordenadora virou pra mim e falou assim... É, Nívia, quando não tiver publicação cotidiana, não tiver uma foto para você publicar essa semana e tal, deixa programados alguns posts de datas simbólicas, datas de alguma coisa, né? Beleza. Então, vai, já publiquei sobre o dia do livro didático, essas coisas assim. E aí, para publicar essas coisas, eu abro algumas abas, dou uma pesquisada, né, e vejo o que eu vou escrever sobre o dia do livro didático. Então, assim, é basicamente isso. Eu vou fazer um vídeo de uma área que me contempla, mas que não é exatamente o nichinho do meu interesse, eu preciso lá pesquisar e provavelmente eu vou esquecer depois. Talvez não, talvez eu esqueça. Provavelmente sim, porque eu tenho memória de peixinho de aquário. Mas é isso, o Átila tá certíssimo em esquecer tudo depois, ele não é obrigado.
Beijo pro Átila.
Beijo pro Átila.
Acho que tá sumindo.
Beijo,
dele, né?
Beijo pro Átila com ressalvas, mas beijo pro Átila.
Eita. Nossa. Descobriu que é liberal. Nossa.
Caiu um pouco. Não, meio binarista, né? Meio binarista demais. Mas eu entendo, eu só vou passar o paninho porque ele é biólogo, mas mesmo assim ele tinha uma função social com o trabalho dele de falar mais sobre isso, né? Mas, enfim, ele não quer, vou fazer o quê? Eu era apaixonada pelo Átila, gente, completamente apaixonada pelo Átila.
Devia realizar esse corte, né? A gente faz um trecho só dessa parte, sim. Eu acho ele é meio binarista, assim, pá, não sei o quê. Tá. A Júpiter falou assim, minha aula de atualidades podia ser assim, aprender muito mais as conexões do mundo. E ela falou que pamonha é salgada. Eu discordo porque pamonha pra mim é doce.
Eu nunca comi pamonha. Tem pamonha aqui em Santos, mas eu nunca comi.
Pamonha. Você nunca ouviu essa canção de rua assim?
Já. Pamonha passa direto aqui perto, eu só nunca comi.
Gente, eu acabei de descobrir uma coisa.
O quê?
Existem as duas pamonhas.
Sim. Não, existem as duas pamonhas. Você não sabia?
Ah, eu não sabia. Você tava falando aqui. Eu lembro que a pamonha é aquele negócio embrulhado no negócio de milho, né?
Sim.
No bagulho de milho.
Sim.
Eu pensei, como assim é salgada ou doce? Vocês estão discutindo?
Tem duas. Coisa. Mas é que nem a discussão do açaí, Walter. Açaí é salgado ou doce?
Não, mas o açaí é neutro. O açaí ele é neutro e você coloca alguma coisa ali pra fazer ele ter um sabor.
Isso.
Pra mim é só doce, gente.
O açaí puro não tem gosto de objetivamente salgado ou doce.
É. Inclusive, o açaí no Pará, ele é comido com farinha, né? Tipo farofinha e peixe frito. Desculpa. Então, você tá fazendo essa cara porque você tá pensando no açaí doce.
É que eu não sei, tipo, eu não consigo pensar num prato.
Você já comeu açaí puro? Pegou uma colherada do açaí e botou na sua boca?
Não. Ele tá pensando nesse açaí que a gente come aqui no Sudeste. Aí
gelado,
no Sul,
sim. Pá.
Açaí gelado e tal. Esse açaí, ele é sorvete de açaí, ele é feito com xarope de guaraná. O açaí real, true, ele realmente não pende pra nenhum dos lados. Ele é um sabor neutro, é tipo chuchu.
Chuchu é, inclusive, que é o quarto estado da água, né?
É o quarto estado da água, exatamente, e é o que permite você fazer chuchureja.
Eu pensei em red, tipo, o açaí alfa e o açaí beta, né?
Não! O Gui tá preso no red pill. Eu tô há um tempo tentando comprar briga com os red pill.
É que eu amo passar raiva com essa galera, gente.
Então, vocês puxaram agora um assunto muito interessante pra voltar pra volta de Twitter. É. Que o Twitter, além de ser o manicômio Azul Arca, ele também,
é o berço.
Ele é o expositor de maluquices de outros lugares. Uhum. Por exemplo, o maluco do Campari, ele veio à tona no Twitter. Apesar dele fazer coisas pro YouTube, ele foi abordada, a maluquice do maluco do Campari, com um corte que foi jogado no Twitter.
Sim, sim.
Então o Twitter, ele é um precursor do que vai bombar depois.
Sim.
Vocês lembram da época que a pauta do Fantástico era determinada pelo Twitter?
Sim. Sim, inclusive os posts do Twitter, eles vão parar lá no Facebook com 3 décadas de atraso, né?
Assim como o TikTok, o Reels tá pro TikTok, né?
As coisas vão parar no Reels depois de... É. Mas é só você ver que o Facebook e o Instagram são as redes sociais, entre aspas, de velho. E o Twitter e o TikTok são as redes, entre aspas, de jovem. É por isso que eu tenho essa relutância tão grande em tentar crescer no Instagram.
Pior que Instagram é gigante,
eu sei,
hein?
Eu sei.
Pior que, tipo assim, você vai... Agora falando lá do business da parada, assim. Eles não vão perguntar seu número no Twitter. Eles não vão perguntar seu número no TikTok. Eles vão perguntar seu número do Instagram. É incrível isso.
É.
Pode ser qualquer... Mas... Você pode fazer, não, eu trabalho pro YouTube e meu Instagram tá abandonado. Você vai perder pra alguma pessoa. É.
Então, eu vou te falar uma coisa. Que é um spoiler em primeira mão de uma coisa que não é certeza ainda.
Eita.
Tá? Existe a possibilidade de que talvez eu vá fechar uma parceria baseada em números de Twitter em breve. É só isso que eu posso dizer.
Nívia, por que você tá falando com o Elon Musk?
Eu não tô.
A gente acabou de falar de não pagar $8, cara aí. Olha, vai divulgar o Twitter Blue, eu sabia. Em algum momento...
Não vou. Mas é isso, sabe? Porque assim, qual foi a minha argumentação quando eu mandei, né, a proposta de parceria com essa pessoa?
Caramba, você mandou muito no freestyle no cara.
Não foi no freestyle. Tem lógica.
Eu tô imaginando o que você escreveu.
Sim, sim. O que eu escrevi? Vamos lá. Eu argumentei que eu tenho números relevantes no Twitter, que é um lugar onde eu falo e as pessoas param para prestar atenção no que eu falo. E que eu estou querendo começar a produzir conteúdo para outras redes sociais. O que é uma rede social? Não sei.
Social. É que cerceia outra... as pessoas. Você posta e bloqueia.
Exato. Eu tô começando a produzir conteúdo para outras redes sociais, tais quais o Instagram e o TikTok, nas quais eu quero exibir o processo de uso e aplicação do produto da pessoa com quem eu tava tentando fazer a parceria, entendeu? E que eu tinha a ideia de fazer uma migração de público. Lucas, você quer vender o seu pack do pé aqui pra gente?
Eu tô querendo fazer uma migração de público.
Tá querendo fazer uma migração de público, tá legal. Entendeu? E que o meu objetivo é a conquista.
É, tais quais é porque... Isso aí provavelmente foi exatamente as palavras que ela escreveu no
foi.
Media Kit, hein? Ó.
Foi.
Ah, vamos perguntar aqui. O que você aprontou, gente? A gente nunca vai saber. Só quando acontecer, provavelmente.
Exatamente.
De migrar público
Quando vocês começarem a me ver produzindo conteúdo de coisa que não é RPG e não é narrativa, saibam, é isso.
Eu lembro uma vez quando... Você conhece o Luigi, né? Streamer e tal?
Sim, sim.
Eu lembro a live específica, assim, que eu acho que ele se arrependeu até hoje de ter feito. Não sei se se arrependeu, porque ele deve ter ganhado pra caralho pra fazer isso. Que do nada era a semana de CPI, assim, comendo solto, assim, desgraça, desgraça. Do nada, ele abre uma live pra jogar, eu acho que Legends. Legends Mobile, um negócio assim.
Ah, tá. Meu Deus do céu.
E a galera, tipo assim, nos comentários...
Cadê a CPI?
Assim. Não, não é nem CPI, tipo, porque a CPI não tinha no dia, né? Mas, tipo assim, como você, um comuna, consegue ter a coragem de produzir um conteúdo desse, sabe? Tá se vendendo por migalhas, não sei o quê. Mano, o cara tem conta pra pagar no final do mês, sabe? Tipo, né?
Amigo, eu vou te falar uma coisa. Eu faria o mesmo. Eu só não aceito patrocínio de site de aposta, porque depois você não consegue mais patrocínio nenhum. Fora isso, tô de boa. Mas, gente, não aceita patrocínio de site de aposta. Porque depois ninguém mais quer patrocinar você. Não aceita.
Pode que eu vi uma galera gigante já aceitando, hein?
Eu sei. Não, outro dia eu tava ouvindo... O que eu tava ouvindo? Eu precisava entender um tema melhor. O que era? Ai, bicho, eu não vou... Ah, lembrei, era os Panteras Negras. Eu queria entender mais sobre o Partido dos Panteras Negras. Aí eu fui procurar um podcast sobre o Partido dos Panteras Negras. Aí eu achei um, né? Falei, legal. Aí ele fala no podcast que aquele é o podcast X do cara e que ele tinha também o podcast Y, onde ele discutiu o mesmo tema de forma informal.
Ah, tá. É um da Marvel do DDC. Aí um fala do Pantera Negra.
Tipo isso. Aí eu falei, beleza. Aí eu ouvi o primeiro, né, que era o sério. Aí eu ouvi direito, todo certinho. Aí eu pensei, bom, já que ele fala sobre o mesmo tema de maneira informal, vou ouvir o outro, né, pra ver como é que é. Aí no início do outro, propaganda de site de aposta, eu pensei, não, cara, o teu conteúdo é tão bom, por que que você tá fazendo propaganda de site de aposta?
O que me pega um pouco é esse... Porque agora eles sabem o que tá errado. Uhum. Porque, tipo assim, a aposta é um bagulho que tinha parado, voltou.
Sim.
E agora, quando vai fazer marketing, não é tipo assim... Galera, ó, você tem chance de deixar, tipo, todo seu dinheiro aqui e duplicar ele, hein, ó.
Uhum.
E fala assim, galera, separa uns 20 reais que você não vai usar no mês aí, joga lá, tenta, arrisca, um negócio assim. Eles tentam jogar de uma forma tão de
boa.
Pouquinho,
né?
Uhum. É. Mas, tipo assim, é aquela questão de serotonina, mano.
Sim.
Na onde eu odeio fazer isso, porque cai muito aquele estereótipo de que o cara que faz crossfit, ele tem que falar que faz crossfit. Mas aonde eu faço crossfit?
Ah, Gui, pô, seu crossfiteiro.
Vou ser cancelado no Twitter agora. Olha esse cara aqui, ele faz crossfit.
Nem todo mundo tem a possibilidade de fazer crossfit, tá?
Nem todo mundo tem uma barra pra levantar aí.
Nem todo... Lucas, você cortou essa comida, né?
É caro, tá?
É bem
caro.
Entendi. Gente, eu vou comer, tá? Eu tô aqui, mas eu estou comendo. Mas onde você faz crossfit, o quê? Então, fala sobre sua rotina de crossfit. Tomou whey hoje já?
Não. Eu não tomo whey pré-treino nenhum. Eu sou o pior tipo de atleta, assim. Eu não tomo nada.
Pô, até eu tomei whey hoje, caraca. Eu nem fui pra academia hoje.
Eu acho que eu não sei nenhum gosto de whey, na verdade.
Ai, meu Deus, minha chefe mandou uma mensagem.
Mas eu sei que tem cara de Todd, whey.
Não. Quer
tem
dizer,
cara
o
de
meu
Todd.
Tem... Não, depende de qual whey que você tá falando. Eu, por exemplo... Ontem eu fiz um brigadeiro de whey de doce de leite.
Pode.
Maluco. Que gostoso.
Mas enfim, foi um dia aleatório, assim. Pingando, suor, assim, pós-treino, assim. Morrendo do nada, eu escuto um... Você viu quem vai jogar hoje? Ah, Palmeiras e algum time aleatório. Não sei. Walter, fala um time aleatório.
Botafogo.
Palmeiras e Botafogo, né? Assim. Aí eles falaram assim, não, Palmeiras tem que ganhar hoje, né? Mas por que tem que ganhar hoje? Pô, mano, você não tá por dentro do esquema? Aí eles falaram assim, não, mas o meu esquema é outro. Aí, tipo, eles falam de tudo mesmo.
É no Cartola, porque é no Cartola.
Porque eles não, eles evitam muito falar, tipo, em público, assim, que é aposta, mas é aposta, assim, sabe?
Sim.
Mas
é porque se for no Cartola, é esquema mesmo que fala, o esquema tático, sei lá, o esquema de vitória, não sei. É esquema mesmo.
Ah, pode falar, Cartola.
É porque isso é coisa de hétero, né, gente? Vocês não estão ligados.
Nossa, muitos anos atrás, quando eu era adolescente, eu jogava.
Os esquema e Campari, né? Coisas de...
Mas o lance de aposta... Assim, eu não acho algo moralmente reprovável você fazer apostas, mas...
Eu acho.
Você fazer aposta, você usuário
fazer
Não,
você
aposta.
Fazer... Não, você usuário não, eu acho. Anunciar, criar o esquema e coisa assim, mas você usuário não, tá. Você usuário é só a vítima.
Sim. Ó, nível aposta 5, que você chega a 6 mil seguidores no Twitter até o final do mês.
Eu já bati.
Aí, ó, pronto, eu ganhei.
Mas o lance de aposta, cada vez eu peguei um Uber... E o cara tava falando que ele tinha todo um grupo de pessoas que ele fazia parte, que eles realmente faziam apostas, mas ele falava, não, mas não é aposta, é tipo um investimento, porque a gente tem análise estatística, não sei o que lá,
Mas tá ligado que um aluno meu, outro dia tava falando, pô, perdi 200 e pouco na aposta. Falei, pô, mas tu tá apostando? Ele, é lógico, mês passado eu tirei 3K. Falei, 3K de aposta?
Caramba.
Aí ele de aposta.
Pareceu o cara do Flow lá, assim, do nada, assim, o cara que tirou. Não, mas é foda, porque vira tipo um trade, porque, sei lá, Neymar machucou o pé, a bolsa despenca, assim, né?
Uhum.
Não pode apostar nesse dia.
É tipo isso mesmo, cara. Realmente, porque dependendo da época que você aposta, você tá com o que eles chamam de odds, né? Que são as chances. Então, se você apostar em hoje, lá no primeiro dia, vamos pegar o Big Brother, tinha lá 20 participantes. Se você apostasse em um dos participantes, sei lá, a chance dali era de 1 para 30. Então, se tu apostasse R$1, tu ganhava 30,
uhum,
e assim por diante. Só que quando começa
Mas aí aposta por paredão ou vencedor final?
Não, então, vencedor você, final.
Dá para você apostar em qualquer coisa. Pode ser por paredão, mas eu tô supondo mais específico aqui. Se você apostar em um dos 20 candidatos a ganhadores do Big Brother.
Lá quero só deixar registrado que desde o início eu apostei no Fred e Nicásio.
Se você aposta.
Não, literalmente.
Aqui, ó. Que nem o Lucas, que nem o Lucas aqui.
É, assim mesmo.
Quanto mais dias passam, as chances de você ter um retorno vai diminuindo. Então, tipo, no primeiro dia era 1 para 30. Aí, quando fica 10 participantes, é 1 para 15, vamos supor, né? Porque tem menos participantes e um favoritismo começa a se mostrar. Então, aí, dependendo do participante, vai ter mais ou menos chance de você ter o seu dinheiro de volta, né? De você multiplicar aquele dinheiro ali. Só que eu fico pensando, como é que funciona o algoritmo desse negócio, cara? Como é que eles calculam quem é que vai ganhar, quem é que vai... Tipo, a chance de as suas odds, né?
Não sei.
Pra mim, a coisa mais estranha de todas, é que o site de aposta, eles patrocinam eventos esportivos. Por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol. É um conflito de interesses muito grande. Você patrocinar uma competição em que você está fazendo dinheiro com apostas.
Sim.
Vocês começam a perceber o problema que isso vai trazer por você querer manipular os resultados para você ter mais...
Você está sugerindo que os jogos do Brasileirão podem correr o risco de estar sendo comprados?
Eu nunca falei isso. Eu só tô dizendo...
Falta coragem.
Tô jogando aí no ar, tá? Que é uma coisa que existe um conflito de interesse ali, né? De patrocinado e patrocinador.
Uhum.
Mas agora, sobre fazer propaganda pra aposta, tipo, já vi muita gente fazendo, inclusive o Cauê Moura e o Load lá no podcast dele, que apesar de eu gostar bastante, eles fazem. Eu ainda não formei uma opinião muito forte a respeito disso, sobre o que eu acho, sabe? Mas realmente, assim, a priori parece uma coisa meio complicada. Eu nunca vi ninguém pegar essa posição e tentar defender.
Eu sinto que a aposta que defende mais quem tá dentro mesmo, né?
Sim. Eu amo o Cauê e eu amo o Load, mas eu acho pisada propaganda de aposta. Porém, vamos deixar claro aqui que se um dia eu recebesse uma oferta para fazer propaganda de site de aposta, eu ia recusar com muita dor no coração, porque eles fazem propostas de patrocínio absurdas. Tipo assim, R$25 mil pra um canal que nem o meu, que não tem 2 mil seguidores ainda, entendeu? E aí, tipo assim, é tentador pra caramba, mas isso mina a tua vida no futuro, tá ligado? Uma coisa é tu fazer propaganda de site de aposta, depois tu é grande, mas enquanto tu é pequeno, acabou, tua carreira acaba ali.
Ó, a Júpiter falou que o Whey tem gosto de papel machê, velho, não sei que gosto é esse.
Tudo bem, ela pode estar errada, é um direito que ela tem.
Ok. E a... Lagírios, as chances de uma aposta geralmente são definidas pelo histórico do time, desempenho, etc. Ou seja, a favor, né?
É.
Alguém a favor de aposta.
Não, não é a favor, ele não é a favor, te garanto. Mas assim,
então...
tem que ter uma lógica, né, pra explicar. Então, a lógica, acho que deve ser essa, então, histórico do time. Tipo, eu vou apostar no Santos. Mas é fácil apostar no Santos, que o Santos tem um histórico de ser bom, mas ele tá num momento ruim, entendeu? Ele tá num momento ruim faz uns 4 anos já, né?
Eu acho que tem essas coisas que eles devem em consideração, mas tem, eu acho que o algoritmo que calcula ali é um pouco mais complexo do que sabe? Porque vai saindo notícias, por exemplo, você falou, o Neymar não vai jogar, a partir do momento que sai a notícia, Neymar não vai jogar, as odds mudam, entendeu? Então tem todo um lance ali por trás, que eu não sei exatamente como é que é.
Eu acho que devia ter uma pesquisa até social, assim, sei lá, o zagueiro do Santos... Brigou com a namorada ontem, sabe? Aí vai jogar no outro dia? Aí já, a atuação já baixa.
Assim,
né?
eu atualmente eu já não acompanho tanto futebol quanto eu costumava acompanhar quando eu era mais novo, mas um esporte que eu acompanho bastante é basquete. E os americanos, eles são fascinados por estatística, eles são viciados nessa desgraça. Eles fazem estatística do jogador com ou sem barba. Tipo, quando ele tá de barba, ele faz tantos pontos, tantos rebotes, tantas faltas. Quando ele tá com barba de um jeito. O cara antes tinha um jogador que ele era. Não sei se ele ainda era, porque eles vão e voltam direto, que ele tinha um relacionamento com a Kendall Jenner. E aí eles ficavam fazendo análise de quão bem ele ia quando ele tava com ou sem ela. Sempre que ele tava namorando ela, ele é pior do que quando ele tava solteiro. É sério, assim, os caras que gostam de estatística, eles são, assim,
então,
lelé da cabeça.
Mas tem algumas coisas, por exemplo, eu fiz uma thread sobre isso outro dia, que são dados que, por exemplo, a qual conclusão você chegaria se eu te dissesse que depois que a Rihanna parou de lançar músicas, triplicaram os casos de Covid no mundo.
Não, mas aqui aí correlação não é causalidade.
Exatamente, a barba é a mesma coisa.
Sim, é claro que não é, mas assim, eu vejo isso como o pessoal só gastando uma onda, sabe?
Sim.
Só uma zoeira. Não acho
pode
que
eles
fazer uma aposta.
Ah,
né?
Eu acho. Eu acho que a galera leva
a sério.
Tem
bastante gente que tem superstição, né? Mas eu sempre vi essas curiosidades estatísticas mais como uma curiosidade, uma brincadeira. É outra coisa.
Eu, por exemplo, sou incapaz de passar um ano novo com uma calcinha que não seja amarela.
É, então, é exatamente isso. Cada um tem a sua superstição.
Não, porque olha só o nível de superstição que chegou. A galera fala, não, porque o amarelo vai atrair dinheiro, né? Beleza, beleza. Ah, mas Nívia, você tá aí toda fodida. Exatamente, imagina se eu ficar sem a calcinha amarela, vai ficar pior?
Falando de falácias.
Ó, mas o Leão falou um negócio interessante ali, ó. A barba gera mais atrito, ele fica mais lento. É verdade, perde a aerodinâmica ali, né, na corrida, por causa da barba, faz tem um... E ele também apontou a questão de time que tá com proporção, tá, não tá, as estatísticas não estão a favor dele, então pouca gente apostou em determinado time pra ganhar.
Assim,
se ganha, ganha muito mais, sabe?
Ah, sim. Tem sim.
Por isso eu tenho essa tentação, né, quando me perguntam alguma coisa, eu tendo sempre a apostar na zebra. Mas parece eu não aposto, no geral. É apostar moralmente, no caso.
É pra não dar zebra?
É pra dar zebra, no caso. Tá. Poxa.
Quem que não gosta de um underdog, né? Todo mundo quer ver o time pequeno ganhar.
Mas eu faço isso, inclusive, na Copa do Mundo. E na última deu muito certo, porque deu tanta zebra na última Copa que se eu tivesse apostado dinheiro, eu tinha ganhado.
Essa estatística entra signo também?
Como assim?
Não sei, porque vai, tipo, ó, hoje a Lua está em Saturno. Então, o time, ó, jogador tal é de peixes.
Tá, vamos lá. Pra mim...
É uma outra camada. Gente,
então,
dá pra ir
pra
longe.
Mim,
dá pra ir longe.
Que tem um conhecimento moderado de astrologia, não. Mas pra uma galera que tem um conhecimento aprofundado de astrologia... Sim, eles levam isso em consideração. Inclusive, eu sigo uma página, tipo assim, que eu segui no Facebook há milhares de anos atrás, e de vez em quando eu entro no Facebook pra olhar, ela tá lá postando coisas.
João de Deus.
Não, ela se chama Astrológica. Não, quem tá preso é o João de Deus. Ela se chama Astrológica com K, e ela cantou a vitória do Lula nas eleições baseada no mapa astral do Bolsonaro.
Tá, e eu vou começar a levar a sério, desculpa, gente.
Pois é, pois é.
Lembra quando a gente disse que correlação não era causalidade?
Então, lembrar eu lembro, mas é que a pessoa meteu um lero-lero generator tão bom, mas tão bom, que eu fiquei, peraí. Não,
esse argumento supera todos, é que nem a parada de refutar você ver o vento. Não tem como. Você escuta, você fica com um negócio atrás da orelha. Pera, não.
Não, peraí, né? Então, mas tem ó, eu também tenho uma outra coisa com signo, que é o seguinte. Um belo dia, eu comecei a ter uma semana horrorosa. Aí eu tive uma semana péssima. Péssima, completamente horrorosa. Tipo assim, coisas foram acontecendo em sequência e eu ficando nervosa. Até que num dado momento, eu tive um minuto ali de paz. Aí eu, né, virei e pensei assim, vou olhar o meu horóscopo naquele site que eu fiz o mapa astral. Não é um horóscopo qualquer, não é um horóscopo generalizado, é um horóscopo baseado no meu mapa astral. Aí eu olhei e a publicação tinha sido feita antes do início da semana. E tava avisando que eu ia me fuder. E eu não tinha visto antes. Entendeu? Eu acho isso um absurdo.
Falando em se fuder, tem um podcast que eu escuto podcast, pra quem não sabe ainda.
Porque eu causei um acidente aqui.
O que rolou?
Tava assim, ó. Essa aqui é a minha caixinha do Beirute, que eu tô comendo Beirute pra não sujar o prato, eu tô comendo na caixinha que ele veio. Aí a faca tava apoiada assim, desse jeito, ok? Aí o Lucas veio aqui pro lado, Lucas, você tá com uma pancinha de grávida aqui, ó. Aí o Lucas veio aqui pro lado, que ele veio me dar tchau, que ele ia sair, que ele vai embora, né? Ele tá indo pra casa dele. Aí eu fui dar tchau pra ele. Quando eu voltei, a minha mão bateu, a faca virou umas 3 vezes assim no ar, e caiu no chão. Assim, longe, ela só foi. Sabe? Eu, tipo, destruí o meu quarto dando um tchau.
Dois tchauz.
Essa daqui, no caso, é uma faca limpa, é a que o Lucas tava usando e ele acabou de me dar ela.
Aí pega e passa na língua em live, né?
Não, mas tem uns 5 segundos, né?
Não, 5 segundos não. Era 30. É, bom, a gente tá falando de horóscopo, né? Tem 5 segundos, 30 segundos, foda-se.
Mas o que eu ia falar é que um dos podcasts que eu escuto, é um cara que eu gosto muito, tem Gumaru, ele falou de uma expressão de comer hambúrguer. Vocês já ouviram falar dessa expressão?
Não, como assim?
É, chega no final de semana e fala assim, vou lá comer um hambúrguer.
Ah, e aí é o quê?
Ah, é uma conotação pra algo. Eu quero que vocês chutem pra quê?
Sexo.
Não, mas é muito em aberto. Não, é muito em aberto. O que, que seria?
Então é sexo.
Não tô falando que é sexo.
Eu diria que é sexo anal.
Eu ia chutar sexo oral.
Por que sexo oral? Enfiar um hambúrguer na boca assim e tal?
É.
Beijo grego. Não?
Beijo grego? Talvez. As
Meu Deus, mas
ali,
o que isso
né?
tem a ver com hambúrguer?
Eu não sei.
Talvez.
Gente.
Chat, com vocês. O que, que vocês acham que é? Tá, o Leon acha que é sexo oral.
Só pra pensar que todo beijo feito na Grécia é um beijo grego.
Já, eu lancei uma dessa no Narratrive uma vez.
Sexo oral, porque os lábios da vagina parecem
três. O Alan ficou em choque quando eu lancei essa, ele falou, eu não acredito nisso. Aliás, acho que tem clipe disso no Mar de Contos, quando o Alan ainda era meu companheiro de bancada.
Ai, caralho. A Vamps falou um negócio ali.
O quê? Cadê?
Eu acho que nem sei se eu consigo ler essa mensagem, se pode ler essa mensagem lá.
Ah, mas... o cachorro quente?
Cachorro quente, personalizada.
Eu lembro disso, hein?
Pastel de pelo, cachorro quente. Tortinha de creme. Meu Deus do céu.
Ah, não. Tortinha
de creme?
E teve o Subway, né?
O que vocês estão falando, gente?
É, assim, Subway. Subway, não me processe, tá? É uma notícia que teve uns anos atrás. É, pode ser que seja uma fake news, eu não tenho certeza, tá? Então pesquisem, eu posso estar errada. Mas dizia que um funcionário do Subway havia sido demitido por... passar partes do próprio corpo nos sanduíches antes de fechá-lo para entregar aos clientes.
Eu vi de um cara que botava o próprio sêmen na maionese.
Não, isso não. Eu vi o cara que, tipo, ele tchuf, sabe?
Mas aí é questionamento.
Não tem questionamento, Guilherme.
Se ele chega, o cliente tá lá, ele fala assim, ó, senhor, eu posso passar esse pão?
Não.
É que o Subway é feito na frente do cliente.
Minha axila, ai...
Como é que a pessoa não via, pô?
Eu não sei, Walter, eu não sei. Eu lembro da notícia
aí
apenas.
Aí tem que dar razão pro cara que faz o samba. Se tu não tá olhando pro teu samba aí... Brincadeira.
Mas é, porque o cliente fala assim... Não, senhor, eu posso passar esse pão na axila? Aí o cliente fala assim, pode, quero. Aí
não,
ele vai lá
não.
E faz o lanche.
Eu tinha entendido que ele passava rola, na verdade.
Era.
Mas ainda que seja, senhor, eu posso inserir a minha rola no meio deste pão pra poder te servir?
No BMT?
Aí ele fala assim, pode, quero.
Não, tá errado, porque não faz parte da política básica de operação da empresa.
O que é isso agora? As pessoas são máquinas? Hein? Hein, Nívia? Elas têm que seguir tudo que a empresa manda?
We don't need no education.
Que tipo de comunista você é, hein?
Uma que, infelizmente, vive numa sociedade capitalista e não tem dinheiro pra pagar advogado.
A OAB disponibiliza pra você.
Pessoal, Camis, o que você acha? Falou. O que é comer um hambúrguer no final de semana? Gíria pra
olha pra quem que ele perguntou.
Cara, eu vou dizer que é... Eu vou sair da pauta sexual. Eu vou dizer
você vai
que
sair?
Eu vou sair da pauta sexual e eu vou arriscar um negócio diferente. É. Eu vou dizer que é jogar no bicho. Fazer um jogo do bicho.
Mas a partir de que lógica, assim, que você...
Nenhuma. Eu só pensei que podia ser.
Usar dorgas, o Leon falou.
Ah, pode ser também, pode ser. Pode ser, porque você tá colocando pra dentro do seu corpo substâncias que não são saudáveis, tal qual um hambúrguer.
O hambúrguer é feito de boi, que é um dos bichos do jogo do bicho.
Come planta.
É de vaca,
a planta? Vaca, é a vaca, é com a, como planta.
Pera,
a planta.
O hambúrguer é sempre feito de vaca, não existe hambúrguer feito de boi?
Não, não sei. Não, tem sim, tem sim.
Olha lá, mas carne é de boi, é que a vaca não se come. Olha lá,
não, é que a vaca é que é o bicho do jogo do bicho, eu falei errado.
Ah, bom.
Eu acho que não tem boi no jogo do bicho, eu posso estar errada também.
Eu nem sabia se tinha, eu chutei achando que poderia ter.
Eu acho que não tem.
Tá, mas enfim, eu não faço ideia, Guilherme.
Tá chutando tudo?
Vai logo, mano.
A ansiedade da pessoa. Só queria falar que todo mundo errou e ninguém chegou perto.
Mas era a pauta sexual?
Mais ou menos, depende do seu ponto de vista. É, comer hambúrguer no final de semana é ser marmita de casal.
Ah, calma, agora faz sentido por que...
Porque é a pessoa solo, fala que vai comer um hambúrguer, porque ela vai sair com o casal, ela vai ser marmita com o casal.
Entendi. O Walter tá em choque ali embaixo, ele tá com um problema. Eu queria dizer, vocês estão querendo hambúrguer?
Eu ouvi falar nessa. Camis, eu não posso me manifestar nessas horas. É você que fala.
Nossa, agora que eu entendi, caralho.
Não, calma.
Eu achei que você tava falando de hambúrguer real, porque eu tô passando mal desde ontem, não tô podendo comer direito. Eu já tava pensando no hambúrguer mesmo.
Foi meu cachorro. Depois eu quero saber. Eita, como assim?
Mas se eu quisesse comer um hambúrguer, eu encontraria esse hambúrguer assim? Não, brincadeira. Foi mal, gente.
Sim, gente, toda hora.
Ó o climão.
É porque a Camis, ela dá risada, é só pra não falar nada mesmo, é só pra...
Nada, ela dá risada porque a minha tática é essa, tá, Gibbs? Ela tá rindo porque a minha tática tá funcionando.
Ah, é assim que funciona. Vai rindo,
vai rindo quando vê tá sem roupa. Exato. Vai rindo quando vê tá sem roupa. Funcionou já, tá?
Entendi. Vai rindo, vai ver tá no McDonald's.
Nada, assim. Exatamente. Exatamente.
Comendo hambúrguer. A risada é de... em casa a gente conversa.
Eu não represento perigo. Ai, Deus do céu. Mas, já que você levantou a pauta sexual e tinham falado antes sobre erotizar, sei lá o quê.
Né?
Não, é porque assim, anteontem, eu acho, eu entrei numa discussão no Twitter que num dado momento eu achei que eu ia levar um processo. Foi o seguinte, tem uma moça linda, a moça é linda. Que ela faz vídeo pro TikTok cozinhando. E a moça cozinha lindamente. E ela edita vídeo lindamente. Então os vídeos dela são simplesmente maravilhosos. Porque é uma mulher linda, cozinhando bem uma comida linda, com uma edição linda, com uma música ótima.
Achei que ela sabe, só arrumava fazer edição, mas falar edição linda.
Então, não. Mas aí que tá o ponto. Isso que você citou é importante. O que que aconteceu, né? Ela usa umas roupas na estética latina, tá ligado? Tipo, ela usa umas roupas na vibe Encanto e tal. Então, ela tem um decote mais ou menos, assim, e tal. E, pô, assim, né? Normal, a gente tá no Brasil, não é um decote escandaloso. Mas é um decote, ele existe, ele tá ali, né? Aí, o que que aconteceu? Algum infeliz desocupado pegou o vídeo dela... colocou no Twitter e houve duas vertentes de argumento.
O Twitter já associa com desocupado, assim, quando vai...
Não. Eu sou muito ocupada e eu sou um fenômeno no Twitter. Aí, o que que aconteceu, né? Colocaram o vídeo dela no Twitter e houve duas vertentes de argumentação, ambas péssimas, que era o seguinte. A primeira era uma moça falando que aquele conteúdo era claramente fetiche... Porque a gente sabe aqui, eu não tô introduzindo um assunto novo pra ninguém. Todo mundo sabe que existe vídeo de fetiche com comida, certo? Não, o Walter não sabia, ele foi pego desprevenido. Bem-vindo,
Walter,
essa é a internet.
Nossa, é esse fetiche? Eu tava em outro lugar já.
Não, essa é a internet, né? E aí, calma, a pessoa virou e falou assim, este vídeo, ele é um vídeo totalmente de fetiche, tá, galera? Observem como essa moça faz a estética de Treadwife pra agradar incel. Treadwife, como bons conhecedores do inglês devem ter concluído, vem de esposa tradicional, né? Porque o incel, ele acha que a gente vive nos anos 50, ou que a gente deveria viver nos anos 50, né? E ele quer ver as pessoas usando roupinhas à la A Feiticeira, por exemplo, essas séries que tinha nos anos 60, né? Aí a pessoa... É, a Feiticeira, a série da Feiticeira dos anos 60. Aí o que aconteceu? O incel, ele tem esse fetiche na esposa tradicional que age como dona de casa, certo? E existem vídeos dessa natureza, né, pro incel fetichizar de fato. Mas não era o caso da menina. E a argumentação era... Perceba que ela está usando essa estética Gabriela Cravo e Canela, cozinhando essa comida toda bonita, dando muito enfoque nas mãos, porque isso é claramente um fetiche. Caralho, como é que tu quer que a pessoa grave um vídeo de culinária sem focar as mãos? Conta pra mim, conta pra mim. Aí ela falando...
Com os pés, pô.
Aí que é fetiche, né, porra?
Não, faz sentido.
Não, aí
estatisticamente, tudo vai ser fetiche pra alguém.
Ah, obrigada, eu vou chegar nesse ponto. Obrigada. Aí ela ainda argumentava o seguinte, como é que era? Percebam que ela está super maquiada, essa mechinha de cabelo caindo na frente do rosto, estrategicamente posicionada, esse penteado que ela tá usando, as cores da unha feita, não sei o que, não sei o que lá. E eu, porra, velho, você tá forçando, sabe? Tipo assim, as pessoas se arrumam.
O fetiche da pessoa que tá escrevendo isso?
Então, e aí, segura. Essa argumentação veio de uma mulher, é importante colocar, essa argumentação veio de uma mulher. Outra pessoa, que foi a pessoa que eu printei e discorri o meu raciocínio em cima, irritei em cima da pessoa, era um homem que dizia o seguinte: esta aqui é uma versão soft daquele vídeo dos caras que masturbam comida. Vocês já viram os vídeos de uns caras que pega molho e fica passando a mão, umas paradas dessa?
Já vi cara que pega molho e coloca numa CPU de computador, começa a bater com martelo, coloca mais molho, não, começa a bater.
Não, esse é o Henry Cavill, no caso. Mas, não, sério. E aí tem uns caras que fazem vídeo assim e o cara falou que era a versão soft de quem fazia vídeo assim. Aí eu fiquei, não, porra, chega, né, limites. E aí eu fiz toda uma thread discorrendo que existe esse tipo de conteúdo, mas que esse vídeo claramente não era assim por não cumprir determinadas características. E se você está sexualizando uma gostosa que simplesmente está lá vivendo a vida dela e fazendo qualquer coisa, o doente é você. Porque essa gostosa não está sensualizando, ela só é gostosa. Tá proibido ser gostosa, basicamente. Não pode ser gostosa, tá proibido, não pode. Tá me seduzindo porque é gostosa, sabe?
Nossa, a moça da cantina, então, pros caras na infância...
Não, acabou. Isso é fetiche da mulher da cantina.
Não pode ter cantina.
Não pode. Por que eu pensei que eu ia tomar um processo? Porque eu realmente printei e esqueci de apagar o nome do cara dos prints. E aí eu escrevi toda a thread em cima disso, entendeu? Mas, tudo bem, passou. A moça do vídeo criou um Twitter só pra desmentir o que estavam falando dela. Porque, né, ela nem Twitter tinha. E aí ela chegou a vir falar comigo sobre isso, que ela tava se sentindo muito mal pelas acusações, que ela não fazia conteúdo dessa natureza e tal. Eu achei que ela ficou incomodada de falarem que ela tava produzindo vídeo de fetiche. Quando, na real, eu, no lugar dela, ficaria incomodada se me dissessem que eu tô tentando agradar incel. Aí eu ia ficar preocupada. Que foi basicamente o que apontaram, né? Que era fetiche pra incel, no caso. E aí eu me sentiria completamente ofendida. Meu Deus, uma mariposa. Sai! Demônia. Eu me sentiria completamente ofendida.
É, que de mim que pra me fazer passar raiva nesse sentido, já tem as pick me girl de incel já, né? De...
É,
não,
tem.
Porque o homem é muito injustiçado, gente.
Muito
tadinho
injustiçado
deles,
o homem, tadinho. Já... Tem que acabar o homem.
Eu fico, tá bom, já entendi onde você quer chegar, querida. Tipo...
Essa rola não vale isso, filha. Essa rola não vale a vergonha que você tá passando.
A mesma questão do... isso é look ou ela só é muito magra mesmo?
Uhum.
É, junto a 80 por hora, lado a lado ali, com... Esse look é vulgar ou ela só é peituda?
Uhum. Foi o que aconteceu com a moça, ela só era peituda.
Mas quando você tava partindo pra questão de fetiche do vídeo da moça, eu achava que era uma coisa mais de americano fetichizando o latino mesmo. De ter esse lugar... Porque americano tem esse rolê com latino, assim, sabe?
Eu também tenho.
Olha, a gente falando Pedro Pascal mais cedo.
Olha o Pedro Pascal, gente. Pelo amor de Deus. Olha o Oscar Isaac. Olha o Javier Bardem.
O Oscar Isaac, ele é latino? Não sei.
Uhum. Olha o Javier Bardem.
Mas o Javier Bardem é literalmente Deus, né, velho?
Olha o Antônio Bandeiras.
Essa.
Olha o Wagner Moura interpretando o lobo no filme do Gato de Botas.
Ih, chegou o pessoal furry. Vou ter que sair.
Foi mal.
Vou ter que desconectar. Chegou o Miguel. Ainda bem que o Miguel anda aqui.
Inclusive, eu estou há anos julgando o pessoal furry. Não, falando sério. Eu estou há anos julgando as pessoas que gostam de furry. Tá? Eu passei muito tempo julgando eles. E aí, eu fui obrigada a morder a minha língua quando eu ouvi o Wagner Moura lançando um Puss in Boots Himself. Ali me quebrou. Porra. Sem condição.
É, ou você morre como herói, ou você vive o suficiente pra se tornar vilão, né?
Então, mas quando eu fui pro lado do Monster Fucker, eu já vi que isso ia chegar em algum momento, sabe?
Mas é, ó, o Leon deu um argumento muito legal aqui no chat, que é o seguinte.
Não volta da droga ainda!
Pro lado do quê?
Do Monster Fucker.
Eu deveria perguntar, não deveria, né?
Ai, minha cabeça, não. Minha imaginação.
O que que você acha que é?
Ah, assim, pelo nome... Não, sério, o que você acha que é? Alguém que transa com monstros.
Não necessariamente, porque monstros não existem.
É o fetiche de transar com monstros, né?
Exatamente, você foi pelo lado certo.
Quando você tá bocejando, tem um fantasma colocando a rola na sua boca?
Não, isso não faz parte do fetiche da galera.
Mas aí, é que nível de monstro?
Então, começa soft, começa lá no vampiro.
O vampiro,
né?
É um monstro, vai.
É um monstro. O vampiro é um monstro. O vampiro é um monstro. O vampiro é um monstro.
Ai, não, mas é muito humanoide pra falar
vampiro,
que é um
então,
monstro.
Então, é.
Vampiro, ó. Em D&D, o vampiro é muito vivo.
O vampiro é um monstro. Eu tenho argumentos pra te dizer que o vampiro é um monstro.
Qual que é a sua definição de monstro?
A definição de monstro é que ele pratica monstruosidades como método básico de sobrevivência.
Ah, então o Bolsonaro é um monstro.
Exato.
Queria dizer nada. Só queria,
não, eu não tenho.
Eu só vou deixar essa última frase e vou deixar você conectar isso. Porque alguém deve ter fetiche com o Bolsonaro.
Não, alguém deve ter. Essa pessoa não sou eu.
Alguém deve ter. E essa pessoa, então, tem monster fucker aí que você tá falando.
Pode ter também. Não é porque a outra pessoa também é que elas estão na mesma caixinha. Eu, por exemplo, não curto predador, mas uma galera curte o predador, entendeu?
O predador?
Uhum. O alien também.
Eu tava com medo de falar do alien, porque o predador, ele é mais humanoide, assim, pelo menos. Mas
ele
o alien,
é sexy, né?
O alien é intenso, cara. A pessoa que gosta do alien, nada contra ele, mas é intenso.
Mas você já viu o tamanho dos colchões do Alien?
Não, nunca reparei.
Argumento nisso, simples, ó. A Michelle das Joias é Monster Fucker.
Quem?
Certeza. A Michelle das Joias é Monster Fucker. Certeza. Nossa. A digníssima ex.
Entendi.
Porque ela de fato, né, gerou a cria ali do monstro. Mas eu boto fé na FIC de que aquela cria vai se tornar um bastião do comunismo.
Né? Será que alguém
faz alguma
coisa pelo Jabba do Star Wars, então?
Jabba deve ter.
Alguém deve ter. Alguém deve ter. Não sou eu. Eu me resumo a vampiros, lobisomens, a forma da água, o Hellboy.
Olha, Hellboy, a gente consegue debater aqui, consegue conversar.
Não, porra, tá vendo? Vai indo por aí, entendeu?
Não, mas o Hellboy é aceitável.
Não, o Hellboy é completamente aceitável, mas vai indo por esse lado, entendeu?
Pô, não
tem... Eu tenho esse debate às vezes com o Miguel. de até esse debate aí da questão animalesca e tal, de até onde dá pra ir. Eu falo assim, pra mim, tem característica de animal, acabou.
A sereia não pode.
Eu não transaria com uma sereia. A não ser que ela esteja em forma humana, aí beleza.
Não. Isso, Walter, que você tá fazendo, é especismo.
Pode ser. Eu, por exemplo, mas aí pra mim já muda de
você, de você está cometendo racismo contra sereias.
Quando for com alienígena, aí pra mim tá valendo. Alienígena eu sou ok. Porque o alienígena, ele é só uma outra espécie.
Sereia não.
Não, é que a pra sereia você, tem um negócio...
Pra você, sereia nem a gente.
A sereia tem um negócio de animal ali.
O problema é ser da Terra, entendeu?
O problema é ter
bicho. Terra, porque a sereia é do mar.
Bicho. Tem coisa de bicho.
Não.
Tem coisa de bicho, já pra mim não rola mais.
Não, pra mim o limite é a sereia, é o centauro, sabe? É 50%, passou daí, é furry.
Não, eu acho que centauro já é furry.
Não.
Eu acho que é.
Não é o meu estilo, mas eu acho que não é furry ainda.
O lobisomem é furry, vai.
Lobisomem é furry, eu apoio lobisomem.
Mas você transaria com o lobisomem na forma de lobisomem?
Pô, eu prefiro não me expor dessa forma.
Depois da live aí você me fala, então.
Mas furry não é uma parada de, tipo assim, tem um apelo visual? Porque geralmente... Eu vejo
tudo
muito
tem apelo
furry.
Visual, Gui. Pra alguém, tudo tem
calma,
apelo visual.
Calma. Mas eu digo, tipo, é um apelo de, mas não no, do bicho, exatamente o bicho, assim. Não só não olha um cachorro na rua e...
Não, e pensa, então, eu vou te explicar.
Mas tem toda uma caricatura daquele animal.
Uhum.
do qual ele se apaixona. Não, não é necessariamente o centauro. Então, não é furry, eu acho que não, por conta disso. Porque não é uma, não é uma caricatura de um cavalo,
por assim dizer. É por aí, é por aí. Porque assim, vamos lá. É, eu tava até argumentando com a Vamps outro dia que...
Tô totalmente leigo em furry, tá, gente?
Então, eu também era. Aí eu assisti Beastars.
Assisti também.
Então, eu era... Então, eu era totalmente leigo em furry. Aí eu assisti Beastars e o Legoshi é a coisa mais fofa do universo. Só que ele tem a parada, né? Ele tem o Primal como... Né? Enfim. Aí o que que aconteceu? Eu falei pra Vamps assistir Beastars e essa porra ainda não assistiu. Tô ligada. Mas, bom, a vida continuou e eu lá pensando no Legoshi, né? Pô, qual é do Legoshi, né? Por que o Legoshi? Aí, beleza. Aí lançou o Gato de Botas. Aí eu vi que eu tinha um problema. E eu achei que o nome do meu problema era Wagner Moura. Só que eu assisti dublado em português. E em dublado em português não é o Wagner Moura. Aí eu fiquei, ué, como assim, né? Aí eu fui pesquisar coisas, né? E aí eu descobri, coisa 1, o furry, ele tá muito distante de qualquer coisa do tipo, ah, não, mas aí vai ver um cachorro na rua. Não, não vai, não vai. Porque o furry necessita da antropomorfização de alguma forma daquele animal. Então, por exemplo, uma galera tinha crush no Diego da Era do Gelo. Ah, mas o Diego da Era do Gelo, ele é animalesco demais. É, mas ele tem uma coisa essencial que nenhum bicho tem. Sobrancelha.
O pessoal também fala do Rei Leão, da Nala.
Da Nala, do Kovu. O Kovu é tensíssimo. Olha, o Scar.
A cena da Nala...
É, Chubirubis.
É tensão a 200 por hora, assim, né?
Rolou um Chubirubis ali.
Tem a própria... A Lola Bunny, né?
Lola Bunny... Todo mundo teve um crush na Lola Bunny. Se disser que não, eu sei que tá mentindo. Mentindo, tá mentindo,
é,
né,
mas
Val?
Acho que no caso dela, ela...
Cara, eu não lembro, não sei dizer.
Tava julgando furry até o início do programa, agora tá aí assumindo a Lola Bunny.
Eu não assumi nada. Eu não lembro. Pode ser que tenha acontecido, mas eu não lembro.
Uhum. Com ele que eu tive foi outro. O Leon falou aqui no chat.
Porra, Leon, aí tu me quebra. Mas é, aí o que que aconteceu? Do Monster Fucker, pô, lobisomem, pro furry, era um tropeço. E eu cometi o tropeço.
O acidente de carro da Nanine.
Será que alguém tem fetiche com o Balrog?
Ah, tem, claro que tem. Pô, o Balrog é todo definido, porra. Não é
Balrog
não?
E Senhor dos Anéis.
Isso.
Ele não é definidaço?
Não, eu não reparei, não lembro.
Ele não tem, não, um peitoral invejável? Na minha cabeça tem.
Pô, tem shape pra caralho.
É, então...
Balrog shapeado?
Mandei no Google aqui, Balrog, ó, o shape do pai.
Ele tem um shapezinho aqui, massa, cara.
Tem abs, tem shape.
Deixa eu ver, que eu não lembro também.
Tem um shapezinho aceitável.
Deixa eu compartilhar a tela em live aqui.
Peraí, gente, já volto.
Gente, vai falar que isso aqui não é shape.
Se você não pegava o Balrog, você tava errado.
Não, aí não.
Não, mas vou falar que não é muito meu estilo também, não. Mas tá lá o shape.
Até tem apps, tem shape.
Uhum.
Antropomorfizado. Muito obrigado, Nívia. Eu não vou repetir.
É meio humano. Ele é humanizado, de alguma forma. Humanizado.
É corno.
É corno, é importante. O corno tem um charme, né?
Esses dias no TikTok, eu ouvi um vídeo. Não é TikTok não, né? É o grupo dos amigos que se ficar exposto algum dia, todo mundo vai ser preso.
Ah, entendi. Mas foi no TikTok.
Não, foi nesse grupo do WhatsApp mesmo. Mas mandaram um vídeo do TikTok pra saber a diferença do corno e do chifrudo.
Ah!
É um negócio muito específico, que é o formato do chifre.
Puta merda. Como assim?
Porque o chifrudo, se eu não me engano, o chifre dele é geralmente aquele chifre de alce, sabe? Quase como se fosse um casco que ele vai se renovando, assim. É um chifre que cai, nasce de novo, etc. E o chifre, o corno, ele é fixo. Chifre de boi. Ele tá lá. Desceu uma vez, fica lá.
Uhum.
E não era pra ter graça, gente. É essa a diferença de corno e chifrudo.
Eu fiquei esperando uma definição que se aplicasse à vida real. Digo, a... Peraí que eu tô comendo. Se aplicasse, tipo, pessoas, sabe?
É, pra aplicar na vida real é só achar alguém casado, assim.
Camis tá ocupada? Camis.
Meu Deus.
Cadê?
Mas perguntar,
meu Deus, não, né? Que não é contigo que eu tô falando.
Que horário seu esposo não tá em casa? Só pra eu anotar aqui.
Quê?
Vai se perguntar, né? Que horário seu esposo não tá em casa? Só pra eu anotar.
É, exatamente. Aqui. Olha lá, ó, ela tá aí, viu? Ela disse que tá aí. Achei uma casada. Aí a gente descobre, Gibi, se você é chifrudo ou se você é corno.
Camis.
Me apresenta a sua namorada, que a gente descobre.
O famoso, sua namorada solteira?
Uhum. Eu tenho um contatinho. Quer dizer, faz meses que a gente não se fala. Mas que ele é...
Então tá no ar ainda, se é um contato ainda ou não.
É, tá no ar, assim. Mas que ele tem um casamento não monogâmico, tá ligado? E todo mundo sabe disso, todo mundo sabe. Então, tipo assim, ela sabe também. E aí, uma das primeiras coisas que eu perguntei pra ele foi: sua esposa é solteira? E ele respondeu, é.
Sério, a pessoa falou, pô, aí você não pegou a piada, querida. Vou fazer de novo, sua esposa é solteira?
É, pois é. Mas enfim, ela é linda, inclusive.
Ok, a Nívia vai comer um hambúrguer no final de semana, então.
Nem
feriadão aí, ó, galera, morrendo de fome, bota comer um hambúrguer, tá vendo?
Talvez um Dof, quem sabe? É, o Diversão Offline, é o evento que reúne a Nata e o Chorume do RPG no mesmo lugar.
É o de board game?
É.
Ah, tá. Eu acho que esse evento eu só ouvi falar e eu tenho muito... acho que a Vamps explicou pra mim a definição dele de foto. Fiquei com muita vontade de ir e depois...
Mas é muito mais legal você explicar que é o evento que reúne a Nata e o Chorume do RPG no mesmo lugar. Sem aviso prévio de quem é quem.
Meu Deus. E Vamps, muito obrigado pelos 10 meses de sub. Dica, não se envolva com casados.
Envolve sim. Gente, presta atenção. Ó, acompanha o raciocínio aqui comigo. Se a pessoa já tá namorando outra pessoa e faz tempo já, é porque aquela pessoa é boa pra alguma coisa. Então, pra mim, aquele ali já é o teste. Eu tenho que aprender com o acerto da minha colega.
Ai, cara. O pior é, faz sentido, porque se der errado com você...
Eu posso avisar ela, inclusive.
É, assim, ó, bem em cima...
E se der errado com ela, consegui. Eu já posso ficar sabendo.
Acho bom terminar.
Pois é. Porra, que
pior
isso?
Pior que eu conheço um tipo de pessoa, um perfil de pessoa, assim, que...
Um tipo de pessoa.
Que a vida dela é isso aí, é testar casado, assim.
Tem umas minas no TikTok que elas são contratadas pra testar o casamento dos outros. Geralmente é a mulher que vai lá, contrata a mina pra ela testar o marido. Aí ela manda umas mensagens assim... Vá, vamos supor, eu tô mandando mensagem pra você... Aí eu... Vá. Oi, Miguel, te vi no grupo da RPG, papapá, um assunto sério. Aí eu mando um assunto sério. Aí você vai fazer o quê? Você vai me responder. Não, moça, você tá me confundindo, eu não sou o Miguel. Aí eu vou virar e falar assim, pô, desculpa, achei que fosse. Mas, ei, mó bonitinho você. E aí ela começa, tá ligado? E aí ela começa a lançar o papinho. Pra ver se o cara cai ou se o cara
mas,
não
aí,
cai.
Mas
aí, você
gosta de hambúrguer? Fala pra ele. Né?
Não, porra. Não, mas é sério. Aí ela começa a lançar o papinho pra ver se o cara cai. Entendeu?
Provavelmente 90% deve cair, né?
Sim, até hoje, de todos os vídeos do TikTok que já apareceram pra mim com esse tipo de conteúdo, eu só vi uma vez o cara não cair.
Pô, mas aí, eu acho que ela deve selecionar, não é possível. É porque eu achei ficar sem graça também, tipo, 5 vídeos seguidos, cara, desculpa aí, eu sou casado.
Sei lá, mas teve esse que eu vi que o cara não correspondeu. É, ele literalmente virou e falou assim, então, fia, presta atenção, eu sou casado, minha esposa tá grávida e não vai tá tendo.
Ela estava apontando o arma pra minha cabeça nesse exato momento.
Não, foi melhor. Ele ainda virou pra ela e falou assim, e ela é mais bonita que tu, falou, tchau. Aí eu achei muito, mas é isso.
Meu amor.
Eu queria só dizer uma coisa, ô Vamps, se orienta. A gente sabe que isso que você tá falando é você tentando afirmar uma coisa pra você mesma. A gente sabe, no fundo a gente sabe.
A Cami, você falou, perguntando quem que é, você conhece, é de Assis, provavelmente eu acho que eu nem devo citar ainda por enquanto. Mas, PV, no PV eu compartilho com todo mundo. Quem tá em contato comigo, eu falo quem que é, mando até perfil do Instagram. Mas, a Vamps falou aqui, testar casado no mundo deve ser muito chato. É, porque deve funcionar sempre, né?
A Vamps mandando ele tomar no meu cu.
Leon falou, eu tenho opiniões sobre isso. É a hora de falar agora.
Ou não. Eu gostei que os Stream Elements na sequência. Já beberam água hoje? Tipo assim, vamos cortar o assunto. Já beberam água hoje?
O crítico disse pra eu não me atrever. Ah, ok. Vamos ficar na curiosidade, então.
Eu sei. O Leon quer dizer que a pessoa que recusou estava fazendo isso porque já sacou que era golpe e recusou porque estava sabendo que era golpe. Não era isso, Leon, que você ia falar?
É o famoso quando a esmola é demais, o santo desconfia?
Exato. Tenho certeza que era isso que ele ia falar. Até porque o Leon, ele é meu clone, tá ligado?
Compartilha neurônio. Eu entendo como é que é esse funcionamento.
Ah, Vamps, tu não lançou esse papinho. Que papinho. Fui eu que te ensinei isso. Como é que tu lança isso contra mim agora?
Ô, Nive, explica essa teoria pra mim que eu não entendi. Assim,
o quê? Qual? Do ciúme?
É, questão do ciúme.
Tá, o que eu digo é que qualquer coisa que a gente sinta, incluindo ciúme, inveja, esses sentimentos que a gente aprendeu a reprimir a vida inteira, sabe? Não, não pode sentir inveja porque é feio, não sei o quê. O que eu digo é que qualquer sentimento que a gente tenha, ele é inerente à nossa vontade. E ele vai aparecer sozinho. A nossa responsabilidade é o que a gente faz com ele. Então, por exemplo, vamos supor que o Lucas comece a conversar com uma pessoa e eu fique com ciúme dele, certo? O que eu vou fazer com isso, o que eu vou fazer com esse sentimento é que é problema meu e do mundo. Então, se eu for lá causar na vida dele, foi uma escolha minha. E aí eu sou responsável pelas minhas ações e não pelo que eu sinto. Eu posso sentir ciúme, mas eu tenho que ser responsabilizada pelas ações que eu tomo a respeito disso, entendeu?
Sim, eu acho que isso vale pra sentimento num geral, eu acho.
Sim,
eu digo
sim.
Até a questão, tipo, é um exemplo muito específico. Eu não sei se tiver estar tá falando esse tipo de coisa aqui. Mas, é tipo a parada, tipo, você começa a frequentar muito a psicóloga e você acha que você tá gostando da psicóloga. Você ter o sentimento de estar gostando da psicóloga é uma coisa. Você vai declarar isso e achar que vai dar uma coisa, aí é totalmente diferente, sabe?
Exatamente. Você ainda tem que ser responsabilizado pelo que você tá dizendo.
É projeção que chama isso aí.
É, no caso é uma projeção. É igual professor, entendeu? Uma galera tem crush em professor.
Você tem um teste...
Eu tenho crush em professor até hoje.
Eu te entendo. Eu tenho um
de
teste...
De gente que nem é meu professor. Um beijo pro Marcos Keller, que é professor de história.
Ele é casado, né?
Não.
Poxa, jurava que era. Mas...
Não.
Mas, o teste pra esse tipo de sentimento é tipo assim... Quando eu for mostrar esse sentimento, expor ele, o que eu espero que aconteça? Eu sempre coloco esse questionamento, assim... Gosto de uma pessoa. Quando eu expor esse sentimento pra pessoa, o que, que eu espero que aconteça? E o que, que pode acontecer? Mesma coisa o ciúme. Sentir ciúme. Eu vou expor isso. O que, que eu tô esperando que vai acontecer, sabe?
Exato, exato. É por aí.
Eu sempre assumo o pior possível. Que aí...
Mas você assume porra, o pior
mas
e
aí
vai
é
fundo?
Foda, né?
Não, geralmente eu não vou. Mas quando eu vou, eu já vou assumir o pior possível. Porque daí se der alguma coisa melhor do que o pior possível, tô sendo surpreendido positivamente.
Ah, Walter... Que jeito terrível de viver a vida.
C'est la vie, mon amour.
Você sabia... Não, eu vou te falar o nível da minha coragem, tá legal? Coragem, não. Coragem. Eu mandei DM pro Henrique Cavill.
Pô, mas aí... Não, mas aí é muito fácil. Não, mas aí é muito fácil.
Isso é autoestima, porra, aí, ó. Tá vendo, ó?
Porque o cara não te conhece. Não é. Tu não tem nada a perder.
Isso é efeito da academia. Ela falou assim, eu consigo... Estourar uma melancia na coxa, então eu consigo sair com o Henrique Cavill. Esse é o time que a gente quer, entendeu?
Eu já mandei o ADM ali pra Dua Lipa. Não dá nada. Eu não tenho nada a perder. Também já mandei, tá?
Vocês estão me encorajando a fazer um negócio.
Eu já dei em cima do Alexandre Nero no Twitter.
Aí é perigoso, que é capaz dele ver mesmo.
Então.
A Camis também tem um crush nele, eu não entendo assim, gente.
Pô, o Alexandre Nero é lindíssimo.
Como
que
não,
isso,
velho? O cara
gente?
É muito. Como dizem o pessoal que é hétero e não e tem medo, né? Diz que ele é muito apessoado.
Apessoado. Ele é um grande gostoso.
Ah, entendi. É o sinônimo pra gostoso.
O hétero que tem medo de seguir também fala. Como é que é? Muito firmeza. Pô, esse cara é firmeza.
O cara tem presença.
Presença.
Esse cara tem presença.
Pô, esse cara tem presença. Ele quer falar, presença. Ele tem medo de falar que o outro cara é bonito, né? Ele fala que o cara tem...
Esse cara tem presença. Ele ocupa um espaço físico, né?
Sim. Não, ele é um vampiro e ele tem a disciplina presença na ficha dele jogando RPG. Caraca.
O personagem tinha isso aí.
Tinha, porque ele é um ventru, né? É um capitalista safado.
Oh, calma aí, hein?
Safado sim, capitalista não.
Pode ser. Pô, calma aí. Inclusive...
Caraca, eu acabei de furar a minha mesa.
Inclusive, você falou... Vou te expor em rede nacional aqui. Você falou que tava pensando em fazer negócio de ventru?
Eu tô, mas Gangrel ganhou.
Ah, não.
É melhor...
Se ventru tivesse ganho e você não me chamasse...
Ah, não,
eu
não,
te,
não.
Eu ia te cancelar.
Não, tudo bem. Mas Gangrel ganhou.
Tudo bem. Eu só quero dizer que foi golpe essa votação aí, tá? E eu exijo uma recontagem de votos.
O que foi a votação?
Eu coloquei uma votação no Twitter. Se eu fosse narrar uma mesa focada num clã que eu não gosto, se devia ser Ventru, Ventru, Gangrel, ou tipo, aí eu coloquei a opção que Ventru e Gangrel nada, tipo Nosferatu e D&D, quando vem? E aí ganhou Gangrel.
Quer dizer que isso aqui foi...
Tô certo.
Foi golpe isso aqui, tá? É que o pessoal manda voto pelo correio, aí dá nisso aí.
Entendi. O Twitter ele caiu tanto que virou assim agora as mensagens.
Né? Ele quer o voto auditável, né?
Exatamente, exatamente.
Entendi.
É recontagem, Val?
Tá, a hora que eu olhei, tava eu vendo...
voto impresso.
Eu devia ter dito, stop the count.
Stop the count é foda.
Mas ó, a Vamp se mandou aqui, ó, manda pro Keller. Sua esposa é solteira e ele... Que esposa? Eu? A Nívia. Ele, a Nívia? É, é. Tu não sabia? Surpresa.
Surprise, motherfucker.
Essa é
a caraca, eu fui mandar uma mensagem pra minha prima, e a minha prima é Marcela. Eu escrevi Marcela aqui pra mandar uma mensagem pra minha prima, apareceu Marcos Keller. É isso, entendeu? O sinal.
Eu acho que é o sinal.
Não,
sinal. Manda um vídeo estourando melancia, qual é a coisa?
Marcos.
Marcos Keller. Na verdade, o nome dele é mais do que isso, mas ele escolheu só esses dois nomes, entendeu? Ele tem nome duplo, essas coisas.
Como é que escreve Marcos Keller?
Ué, Keller com dois L's.
Com K?
É, com K. Meu Deus, Keller, Q-U-E.
Leon, eu concordo com
o arroba dele aqui no Twitter é Kill the Keller?
Kill the Keller.
É um baita nick, hein? The Keller.
Sim. Então, tudo começou... Não, mentira, eu não sei se ele escolheu por causa disso, mas um amigo meu chama ele de Serial Keller.
Eu adorei o trocadilho. Ó, o Leon falou aqui, ó, mandar a pessoa pra testar relacionamento é de cair o cu da bunda. Eu concordo, tipo assim...
Eu também acho.
Se acontecesse comigo, por exemplo, eu ia ficar muito puto com a pessoa e grande chance de terminar, assim, sabe?
Sim, sim. O Walter foi procurar o Keller e ver o quanto ele é lindo.
Eu já vi.
Eu gosto muito do cabelo dele, mano.
Sim. É lindo, como tudo.
Parece ser cabelo cheiroso. Eu reconheço cabelo cheiroso, assim, porque eu tenho cabelo cheiroso também.
Justo. Eu reconheço um cabelo cheiroso porque eu tenho cabelo cheiroso. Eu achei isso fantástico.
O importante é a humildade, né? No primeiro lugar, sempre. Mas muito, muito presença.
Muito presença.
Muito presença!
Ai.
Porra, não aguento essas coisas, não. Muito presença me quebra demais, sabia? Olha, ele postou um story no Close Friends.
Ah, se tá no Close Friends, tá metade da batalha já tá ganha.
Porra, então, né? Não, mas é uma história de boinha.
Gente, só pra fechar, eu só queria falar que eu fui na dermatologista.
Foi o quê? Aleatório. Na dermatologista?
Fui na dermatologista, isso. Porque eu tava com a pele do rosto muito ressecada, às vezes tava muito oleoso e às vezes ressecava do nada.
Ah, sim.
Beleza. Fui lá e eu falei como é minha rotina com pele. A do rosto e com o meu cabelo, que ela...
Aí ela mandou te exorcizar.
Daí tudo que eu falava, falou assim, não. ó, coisas que eu não sabia e que, tipo, na minha cabeça fazia sentido. Pra mim, tem que lavar o rosto com sabão. E pra mim era qualquer
não.
Sabão.
Não.
Pra mim era pegar, tipo, o sabonete que a gente passa no corpo também e passar no rosto.
Não!
Não se pode fazer isso.
Não!
Ah, não? O que tem que passar no rosto, então?
Sabonete pro rosto.
Sabonete específico.
E um sabonete pro rosto.
Sim.
Não tem um sabonete 3 em 1, que é pro rosto, pro corpo e pra bunda, assim, ao mesmo tempo?
Não,
é,
não.
Como é que vai transitar de um lugar pro outro, assim, né?
Você já viu a borracha que apaga lápis e caneta?
É mentira isso, pontas. Walter, é mentira isso. Essa borracha é lenda urbana.
Mas, Nívia, faz sentido um sabonete com não duas faz. Pontas.
Não faz.
Você faz um sabonete com dois lados, um pra lavar o corpo.
Caralho, um pra lavar não, o rosto. Não. Não,
aqui,
não,
ó,
não.
A ideia de business aqui, ó.
Não, apenas não. De modo algum. Porque inclusive o sabonete pro rosto, geralmente ele é líquido, né?
Isso, eu tô usando um líquido pra...
É um verdinho?
É azul. É
porque
um pele oleosa e
meu...
sensível.
Ah, não. Meu dermatologista me deu um que é um verdinho, que eu adoro ele, inclusive. Mas é isso. O que mais você fala? Qual outra atrocidade que você falou?
Sensível porque eu sou emo só, por isso que ela recomendou.
Sim,
mas
faz sentido.
É outras coisas, tipo assim, eu tentava lavar meu cabelo um dia sim, um dia não. Porque meu cabelo é oleoso. Então, obrigatoriamente, eu tenho que lavar todo dia. Só que toda vez que eu falava, tipo assim... 100% das pessoas que eu falava assim, eu tô tentando... Por que que seu cabelo tá pingando óleo aí? Aí eu falava assim, não, é porque eu tô tentando lavar um dia sim, um dia não. Ah, não, mas não pode lavar todo dia, tá certo. Pá. Cheguei na minha... Mano, para. O que você tá fazendo com sua vida? Get some help. Não se deve lavar o rosto mais de 4 vezes ao dia, ou 3 vezes já é muito, quando a pele é muito oleosa, porque você causa o efeito rebote. Sua
exato.
Pele fala assim, não, pô, eu produzo óleo e não tem óleo aqui.
É.
Eu vou produzir mais óleo.
Sim, sim. É exatamente isso.
E eu fiquei possesso, porque eu lavava... Toda vez que ficava oleoso meu rosto, passava água gelada.
Não, mas aí você provavelmente já tava causando rebote. Mas eu achei que isso se aplicava ao cabelo também.
No cabelo, varia um pouco. Ela falou assim que tem que lavar até 2 vezes no banho, depois do cabelo oleoso. Achei meio louco isso.
Ah, sim, 2 vezes no mesmo banho, né? Tipo assim, passar o shampoo 2 vezes.
E tá proibido o condicionador.
Ah, mas no teu caso, que o teu cabelo é curto, né? O meu não tem como.
Eu descobri que eu tenho que passar um condicionador que é por spray e custa...
Tô ligada.
R$400.
Ó, se isso aí cair no Twitter, ó, vocês dois estão cancelados, tá? Gastando R$400 no cabelo, eu tanta não... gente passando fome.
Eu não paguei, cara.
Eu gasto, pra manter o meu cabelo ruivo, eu gasto 100 a cada 3 meses, porque eu deixo a raiz crescer.
Não, mas é porque é um saco ficar retocando o cabelo, tá? Eu já tive cabelo colorido e eu sei como é que é.
É, eu deixo a raiz crescer mesmo, até eu virar morena em comum, aí eu pinto depois. Mas sabe que eu tava pensando recentemente em deixar o meu cabelo vir natural? E largar o ruivo?
Faz isso.
Porra, porque olha o tamanho que tá esse trem. Imagina, ó, isso aqui são quase 8 anos deixando o cabelo crescer.
Olha, eu fui no show do Paramore e a Hayley Williams, ela lançou uma tendência que ela tá com, tipo assim, ao invés de fazer, tipo, o preto com as pontas ruivas, ela tá fazendo, tipo assim, a raiz preta por quase inteiro ruivo, assim, sabe?
Ah, tô ligada.
Aí o que era pra ser, tipo assim, não quis descolorir mais, só... É estilo, é tendência. Se você assume, vira tendência. Se você não assume...
Então, mas o problema é que até aqui é tancável, mas quando ele chegar aqui, aí começa a ficar esquisitaço.
Aí você usa touca.
Não, porque se você usar touca, se você usar touca, dá caspa.
Passa zero, então.
Então, ele falou brincando, mas eu estou falando sério. Não. Então, eu tenho... Quem tá ouvindo não vai ver, mas o meu queixo, ele é retraído, ó. Ó, tá vendo? Ele é...
Desnívia, você encomendou umas perucas.
Então, aí que tá. O meu queixo, ele é bem pra trás, tá vendo? Tipo assim, aqui é muito pra frente. O meu maxilar faz uns estalos bizarros. Eu preciso consertar o queixo. Depois que eu consertar o queixo, eu vou ter um maxilar e eu vou ter menos papo, né? Eu vou ter, assim, um rostinho bem molduradinho.
Então, alguém não sabe que ela tá falando de harmonização facial.
Não, não tô. Mas aí, é nesse momento que eu tenho a intenção de raspar o cabelo. Furiosa style, tá ligado?
A Nivea quer Shardizar, vai ficar Shed. É isso mesmo?
Ah, é. Tá. Deixa eu ver se eu consigo colocar o estalo do maxilar pra vocês ouvirem. Pera aí. Não vai fazer. O que tá ouvindo é o barulho aqui de cima, pera.
Todo mundo aguardando o barulho.
Não vai fazer, não vai fazer.
Eu ouvi alguma coisa.
É, não, mas não vai dar. Mas só pra vocês verem como o encaixe é ruim, ó, esse lado. Apoiei o dedo, nada acontece, tá vendo?
Esse lado.
Isso aqui é a minha esquerda. Ó, aqui nada acontece. Meu dedo fica no lugar quando eu abro a boca, tá vendo? Aqui é outro rolê.
Nossa, do lado direito parece que ele faz um S pra descer o queixo.
É, mordida cruzada, entendeu? E aí, esse lado aqui, ele trava e ele estala. Já travou comigo beijando o Lucas.
Eu pensei em outras coisas. Mas...
Eu sei o que você pensou, deixar mas em outro não dia. Aconteceu. Ah,
tá. Não sei o então, que você tá falando.
Só pra dar meu último 10 centavos aqui sobre o Twitter.
Achei que era sobre o meu queixo.
É, o programa era sobre o Twitter, né? Verdade.
Eu vi que um pessoal tava dizendo de que talvez o Twitter venha se tornar um antro da alt-right, né? Que é a direita alternativa. Porque como o For You ali, a página principal, vai começar a oferecer muito mais espaço para quem tem o Twitter Blue lá. E quem vai estar disposto a pagar o Twitter Blue é quem mama saco do Elon Musk. E quem mama saco do Elon Musk costuma ser de direita. Então a exposição dos pensamentos de direita se tornariam mais expressivos por estarem mais presentes na timeline principal.
Então, essa é duas vertentes, assim, porque por um lado isso vai, eu acho que, expulsar a galera que é... Vai esvaziar a plataforma da galera que é contrária a essa ideia, com certeza. Mas se amanhã ou depois alguém novo entrar, de 12 anos, vai entrar lá e falar assim, seu professor de esquerda mentiu pra você, sabe? Aí esse cara vai ser afetado. Esse cara vai ser...
Então.
É porque já virou especulação de criptomoeda também, né? Não teve o rolê lá que ele trocou o ícone do passarinho, do Dogecoin, né? E a moeda do cara valorizou, tipo, 3 milhões, não, assim.
Então, sobre isso, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que o Twitter já é o antro da extrema-direita, né? Ele já é um antro da extrema-direita, e a gente tinha que ter percebido isso já em 2018, quando o Twitter elegeu o Bolsonaro, tá?
Não só o Twitter, viu?
Não, tudo bem. Mas é que houve, assim, uma comunicação massiva da extrema-direita brasileira entre os jovens pelo Twitter e entre os mais velhos pelo WhatsApp. E eram comunicações convergentes em ideias e divergentes em conteúdo, no sentido de que você tinha as mesmas ideias se espalhando. Perdão, elas eram divergentes em formato. Então, você tinha as mesmas ideias se espalhando, mas em formatos que pareciam cool pro jovem e que pareciam conservadores o suficiente para quem era mais velho e tava no WhatsApp. Então, o Twitter ele já estava ali como uma ferramenta de proliferação da extrema-direita. Inclusive, porque o Twitter aceita e, eventualmente, promove discursos de ódio contra determinados grupos.
É, e aquela parada, tipo assim, você pode até denunciar pro Twitter ir embora ou algo assim. Ou até mesmo, tipo assim, ou entrar com o judicial mesmo, né? Pra poder derrubar uma coisa do tipo. Mas a plataforma sabe desde o começo quando o tweet é prejudicial ou não. Mas eu acho que é questão de querer manter, porque um tweet polêmico desse tipo, assim, ele, por bem ou pro mal, ele dá número.
Uhum.
Mas eu senti que antes disso era pelo menos um pouco mais democratizado as coisas que bombavam, assim. Às vezes você conseguia ver algumas pautas de esquerda tomando notoriedade no Twitter. Assim.
Então, mas...
E eu acho que isso tende a diminuir agora com o blue check.
Eu acho que... Não sei, porque... desde que o Twitter Blue foi colocado, né? Ficou nítido que... aliás, foi avisado, né? Que pessoas com o Twitter Blue... Teriam prioridade em aparecer em pesquisa, em entrega do tweet em questão, né? Mas eu, pessoalmente, sem assinar o Twitter Blue, não senti diferença no meu alcance e no meu engajamento, por exemplo. Mas eu não sei como é que isso vai se dar com o tempo, porque eu acho que apesar do Twitter Blue, as pessoas ainda vão engajar em conteúdos que naturalmente engajariam. Então, por exemplo, imagina que eu publico uma thread que teria chance de viralizar, certo? Aí você, que tem o Twitter Blue, concorda que essa thread teria chance de viralizar, retuita a minha thread e acrescenta um comentário. Pronto, ela já tá lá no top de pesquisa, entendeu? Então eu acho que é uma ferramenta que eles esperam uma coisa dela e que ela vai fazer outra.
Eu fico me questionando se... Eu acho que vai afetar mesmo. Eu acho que o For You eu quase não usava, né? Pra ser bem sincero, assim. Porque eu confio nos RT de quem eu sigo, assim.
Ah.
Às vezes dá errado. Às vezes dá errado porque cai umas coisas bem, tipo, testando o teclado. Aí é um vídeo bizarro, assim, que a pessoa comentou. Mas eu acho que vai afetar mais quando os trending topics forem filtrados só por Twitter Blue. Sei lá,
talvez.
Aconteceu uma parada bizarra, tá todo mundo comentando, tá lá em primeiro lugar nos trending topics. Só que aí você clicando pra ver, tipo, o que a galera tá comentando, é só a galera que tem Twitter Blue. Eu acho que aí sim vai filtrar. E aí a gente vai ver o número descendo, qualquer coisa. Porque, tipo assim, do Twitter ser o Twitter que você conhecia, agora, aí sim você vai ter que pagar agora. A partir de agora, pra manter esse estímulo, vai ter que ser assim, sabe?
Uhum, sim, sim. Pode ser. Mas eu acho que a princípio... Mas na verdade, eu acho que... Vamos lá. Que a princípio ele não vai surtir o efeito que se espera. E depois, né, caso ele seja adaptado a cumprir esses efeitos... Eu acredito que as pessoas vão debandar pro Blue Sky e que o Twitter vai ameaçar morrer e que o Elon Musk vai largar o barco.
Você acha que ele vende de volta ou só vai parar de ter influência ali dentro do Twitter?
Não sei.
Mas continua sendo dono.
Eu acho que vender vai ser difícil.
Eu também acho.
É mais fácil de abandonar a diretoria e chamar o Blue.
Exato. Eu acho que é mais fácil mesmo. Até porque, né, quando ele comprou o Twitter estava altamente valorizado. Né, e agora desvalorizou. E eu não acho que ele perderia algo com potencial de valorização.
É que a gente tem essa visão um pouco errada do Twitter também, mas o Twitter não é uma rede tão grande comparada com as outras. Dentro das mais populares, ela é, tipo, ela é menor que o Pinterest, sabe?
Ela tá em 12ª, se eu não me engano, das redes, assim. Atrás de Instagram, atrás de Facebook. YouTube, se eu não me engano, é o mais usado até hoje. E YouTube é uma rede social e tá caminhando pra se tornar mais ainda isso. Mas realmente, fica atrás até do Pinterest. É porque ver Pinterest é muito mais interessante, né?
Ver Pinto é muito mais interessante?
Pinterest é...
Ah!
E a dicção de uma ameba é muito ruim.
A dicção de uma ameba. Ok.
Mas, gente, qualquer coisa a gente usa o cu. É isso.
É verdade, qualquer coisa eu uso o cu.
Acho que eu nem vou continuar essa fase pra ficar em aberto mesmo.
Não, deixa assim.
Acho que terminamos em boa nota.
É, do lado de comer um hambúrguer, né? É, a gente vai sair pra comer um hambúrguer abrindo o cu.
E depois você conta no cu, né?
Você vai comer um hambúrguer e usa o cu.
Uhum.
Vamos ver pinto no cu.
Ou, de repente, dependendo de qual o seu nível de intimidade com redes sociais de relacionamento, você pode usar o cu pra comer um hambúrguer.
Você coloca na bio o cu daí?
Sabe, é, de repente, não sei.
Sabe as palavras.
Siga o meu cu. É isso, gente. É, a live se encerra por aqui. Eu não achei que a gente ia conseguir ficar 2 horas aqui.
Porra, você me subestima.
É, porque eu falei assim, não, eu acho que vai ser um programa de 1 hora e pouquinho ali. E aí o assunto eu acho que não vai render tanto. Mas, como sempre, quase todas as vezes eu tô enganado.
Já falei, nós três aqui somos o time de elite do Bush Talks, não tem jeito.
É isso. Ele vai cooptar as pessoas, a gente, pro Bush Talks, igual eu coopto as pessoas pro Narra Trivia.
Tive saudade de gravar Narra Trivia.
Eu também tô com saudade de gravar Narra Trivia, inclusive venho aqui anunciar mais uma vez que o novo editor do Narra Trivia é o Leon, que tá aqui no chat, né? O Laguiris. Oi, Leon.
Pera, o Leon edita também?
É.
Enganou.
Como assim? Te enganou?
Porque, ó, lá nos créditos do... Pra quem não conhece, Galinha Viajante é um podcast excelente. Excelente. De verdade, eu não tô falando que é porque é meu amigo ou colega. Eu não sei como é que o Leon me enxerga. Mas é um podcast com uma edição fenomenal, assim. E os dois, ele e o
Samuca.
Samuca lá, eles têm uma química muito legal, assim, pra colocar os papos em dias, assim. E, mano, é muito foda. Tanto que eu entrei em contato com ele e falei assim, mano, eu vi nos créditos lá que o Samuca, ele edita. Pelo amor de Deus, me passa o contato dele, porque eu queria muito que ele editasse o programa, né? Mas em nenhum momento ele falou assim, não, mas eu também edito.
Ah, mas ele não quis tirar o job do amigo.
Então, olha, porque eu tava pesquisando preços. Ele poderia ter falado assim, não, o preço dele é esse. Eu não sei o preço dele, na real. Mas o meu preço é esse aqui, tá? O meu preço aqui, pá. Vamos sentar, avaliar, pá, pá. Mas não. Tô decepcionado. E fico muito feliz que você me enxerga como um gostoso insuperável.
Muito bom.
Eu fiquei... Tá. É bom que meu eu acho uma baixa, gente. Eu adoro biscoito. Então, vocês me vêm passando fome por aí, só me dá biscoito que eu aceito, tá? É isso, gente.
Ele aceita o biscoito. Primeiro, ele fica meio sem graça. Ele não sabe muito bem o que falar. Mas é porque ele tá digerindo o biscoito.
Vejo o tamanho do biscoito.
Porra.
Ou muito grande, eu fico em
Às
choque.
Às vezes você assim. Só engasga, né?
É isso. Ouvi lá o que eu mandei no Marujos pra chorar de rir. Beleza. Gibi, vai tomar no seu
ouvi
cu. Eu preciso logar lá primeiro pra poder ir tomar nele. Mas, enfim. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. O Bush Talks é essa proposta mesmo, gente. É uma coisa mais cotidiana. A gente usou a brecha do Twitter pra puxar qualquer outro assunto que não seja no Twitter. É, inclusive, eu acho que o título desse programa, depois de editado, quem deve estar ouvindo editado agora deve ter percebido, né? Mas, tipo assim, esse programa não é sobre o Twitter. Eu acho que o nome dessa live vai ser essa.
Ah, que absurdo. Eu acho que esse programa é sobre Twitter, hambúrgueres...
Eu acho que ele sintetiza o espírito do Twitter.
Ele sintetiza o espírito do Twitter. Você começa mostrando que o seu pai te deu um sorvetinho da hora e termina sendo acusada de trabalho escravo.
É isso, e... Convite para comer hambúrguer, aí você pode mandar para contato@pixelcritico.com.br, ok? Enfim, gente, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês gostem do formato. A conversa aqui no Bush Talks é para ser mais descompromissada mesmo, para falar o que tá... Basicamente, você pesquisar o que tá no Google Trends e conversar aqui. Brincadeira, não é assim que eu joguei pauta. Mas achei legal falar sobre o Twitter. Obrigado, Nívia, por ter aceitado o convite. E eu queria saber aonde a gente consegue te encontrar.
Você me encontra no Twitter com @ruiva_comum e em qualquer outra rede social com @ruiva_comum, mas eu recomendo que você siga, por exemplo, o TikTok do Mar de Contos, que é @mardecontos, que a gente fala sobre RPG, e que você siga o Mar de Contos na Twitch, para que eu, de fato, consiga fazer as publi que eu tô querendo. É isso mesmo, eu preciso de publi.
É isso. O canal da Twitch tá...
Também Mar de Contos. twitch.tv/mardecontos.
É isso. Walter, eu quero saber o seguinte. Eu fiquei sabendo que no Pixel Crítico, eu faço parte do Pixel Crítico, fiquei sabendo. E o Pixel Crítico tem um tal de Filosofia de Quinta.
Temos o Filosofia de Quinta, sim. Ele vai estar de volta em breve. Tá? Projeto que eu mais amo aí na minha vida. Inclusive, vocês todos aqui já participaram dele, né? Episódios maneiríssimos.
Sim.
Eu queria tanto. Eu vim hoje no episódio de hoje substituir o Miguel, né? Mas eu tava querendo muito depois de saber, depois ele me disse que não ia participar, me chamou. fiquei muito interessado, tanto é que estou aqui febril, estou com febre nesse instante. Eu vim aqui só para poder falar mal do Twitter, de tanto que eu aprecio essa rede maravilhosa. Então, gostaria de agradecer aí ao convite que o Gui me fez. Ouçam a filosofia de quem está lá no Spotify do Pixel Crítico. E é isso. É isso.
O seu Twitter também.
Ah, é verdade. Me sigam no Twitter para não deixar de ser flopado, né? Lá no arroba Duft Walter, com E, Duft Walter, no parte.
A Nívia colocou essa tag em você agora, já era.
Pois é, né?
O que, que eu fiz? Ah, que ele é flopado?
Hashtag flopado, vamos deixar... Vamos,
não, mas eu tô brincando, desflopar. Gente.
É isso. E vamos fazer a votação lá pros Ventru ganhar no canal da Nívia.
Eu vou fazer Ventru em algum momento, juro.
Ela vai fazer outra votação pra perder de novo. Ela vai fazer.
Parar com isso aí, hein? Parou com isso aí.
O pior é que quando eu abri a votação, eu já tenho escrita uma mesa pra Gangrel, uma mesa pra Nosferatu, e eu não tinha pra Ventru ainda. E aí Ventru ficou lá, esquecido no churrasco, entendeu?
Ficou em segundo, tá? Em defesa dos Ventru.
Ficou.
Em segundo.
Ficou. E o pior é que eu gosto de Nosferatu. Eu coloquei Nosferatu só porque, tipo... É isso.
Gente, Nosferatu com isso já serra só. Mas, é isso, gente. Ficamos por aqui. Se vocês querem me acompanhar, é @kibalski. Mas se vocês quiserem me acompanhar mesmo, porque no meu Twitter e no meu Instagram pessoal, eles estão flopados com a própria Nívia aponta as coisas, @pixelcritic em qualquer rede social. A gente tá preparando bastante conteúdo aí, principalmente os vídeos curtos estão pra voltar aí já, tá? E, caso você esteja ouvindo isso, independente da onde, se você está ouvindo isso antes do dia 13 de abril, saiba que nesse dia, 13 de abril, a partir das 8h30, a gente vai estar gravando um podcast maravilhoso aqui sobre Resident Evil 4 Remake. A gente vai estar fazendo um novo episódio aí do Bites Up. Teremos a presença do Samuka, lá do Galinha Viajante, e mais uma convidada surpresa. É uma convidada influente, e vai ser muito legal trazer ela aqui, e até porque eu nunca troquei ideia com ela, mas eu sei que ela é uma pessoa maravilhosa pelo conteúdo que eu acompanho dela. Enfim, mas vocês vão saber isso no dia, ok? Pessoal, tenha uma boa noite, até quinta que vem, e...